Ó, Sra. Juiz, antes do julgamento, eu queria pedir uma coisa a todos. Minha cliente está muito nervosa e a presença do senhor peço-lhe imensa desculpa.
Mas nem era para ficar assim sentada.
Pronto, é que ela está extraordinariamente nervosa. Doutora, já está feito.
Pronto, era só isto.
Só quero que a minha constituinte esteja.
Se tem uma presença que pode ser intimidatória para a senhora, vai lá mais para a ponta, se faz.
Desculpa.
Já tinha respondido aqui às perguntas que o senhor está a fazer aqui entre o colocado. Estávamos então na fase. Espero que a senhora doutora estava a ter esquecido mesmo, não é? Não foi assim, senhora? Perdão? Já tinha respondido bastante. Até tenho aqui 47, 48, 49. Estes são os números que da paginação dos ofícios dos apontamentos. De acordo com aquilo que eu tinha prescrito, ainda tinha alguns espaços
para
colocar
à mão. Só um segundo, doutora.
Não?
Tem-me só um segundo, que eu quando, mudo, como, quando mudo de... Mas eu falo baixo.
Um bocadinho mais à frente.
Não, é as perguntas da senhora doutora que ficam um pouco audíveis depois quando está a ver a gravação.
Um segundo.
Ali a senhora doutora também, se quiser algum esclarecimento, pronto, e puxa se um corredor. Nesta sequência ainda tive mais esclarecimentos para o que
já responder aqui, sim, já sim. Acho que eu tinha aqui.
Muito sim. Bem. Boa tarde novamente, Ana. Relativamente, eu começo por fazer esta pergunta muito simples, mas acho que era importante também para o Tribunal ter conhecimento da mesma, que é hoje, dia 25 de novembro, a minha pergunta é se houve algum pagamento relativamente às despesas e à pensão de alimentos da Ana Carolina, pelo pai. Muito bem. Então, relativamente a hoje, atualmente, como é que a Ana Carolina está na escola, com os amigos, consigo e nos convívios com o pai?
Pai,
E de atividades extracurriculares, o que é que ela faz no colégio?
Faz natação duas vezes por semana e faz ginástica desportiva uma vez por semana. Segunda e à quarta a natação e à sexta a ginástica.
E, portanto, ela, digamos, está no segundo ano, em termos de colégio São João de Brito. O ano passado, quanto tempo mais ou menos é que ela esteve? Consegue, sei lá, dois terços, um terço, metade? Entre... E este ano está mais integrada? Nota a diferença com maior estabilização
Sim,
em Lisboa?
Sim, só frequentou, como frequenta, desde que começou o ano letivo, frequenta o colégio, mais integrada, estava anteriormente.
E, portanto, ela, neste momento, não faz relativamente ao colégio, tem as festas de aniversário dos amigos, portanto, há uma integração total da Carolina ao colégio, é isso? E relativamente aos médicos, neste momento a Carolina já não está a ser seguida no Luxemburgo há quanto tempo? Por médicos?
Oficialmente, desde que nós viemos para cá, para Portugal, em fevereiro de 2022. Sempre o pai marcou, que eu tenha conhecimento, uma consulta de alergologia e duas de endocrinologia, especialidades essas que ela também tem em Portugal. E estas são aquelas nas quais eu participei, nas quais eu tenho conhecimento.
E marcou para quando?
Já para 2023.
Não.
Quando
marcar? Para 2023?
Sim.
Ou para 2025? Não, não. Para futuro.
Ah, para futuro, que eu tenho conhecimento, é uma em 2025.
Mas de quê?
De endocrinologia.
E para que data?
Janeiro, penso eu, se não me engano.
E... quando o pai marca essa consulta para janeiro, de endocrinologia, o que é que está na base da mesma? A criança tem endocrinologista em Portugal?
Tem, a doutora Júlia Galhardo.
Qual foi a última vez que ela teve com a doutora Júlia Galhardo?
Era para ter sido em outubro, se não estou em erro, não se teve outubro. A doutora ficou doente e remarcou para dezembro deste ano, 2024.
E... ela carece de ir à endocrinologista em Portugal e está marcada.
Certo.
E para o Luxemburgo também carece? Ou é uma duplicação de consultas ou é um outro assunto? E o pai marcou essa consulta para janeiro com uma endocrinologista no Luxemburgo, com o seu consentimento ou sem?
Com o meu consentimento. O endocrinologista é cá para seguir, faz parte da equipa multidisciplinar onde ela está integrada, não há sentido absolutamente nenhum estar assim no Luxemburgo nesta especialidade.
E relativamente a essa médica endocrinologista no Luxemburgo, a Ana conhece-a?
Conheço.
E conhece-a como? Já teve outras consultas com ela? Quando?
Eu tive duas consultas em videochamada que o pai marcou.
Mas antes?
E antes de vir para Portugal, começou a acompanhar a Carolina nos últimos 10 meses.
E quando voltou para Portugal, começou a ser acompanhada?
Sim, fui logo reencaminhada para a doutora Júlia no Hospital da Nascana.
Reencaminhada porquê? Por essa médica do Luxemburgo?
Pela pediatra da Carolina.
Do Luxemburgo?
De Portugal.
De Portugal. Relativamente ao Luxemburgo, não tem conhecimento mais nenhuma consulta?
Eu tenho conhecimento? Não.
E relativamente à cirurgia dela, para quando é que está marcada a cirurgia ao esófago? Portanto, ainda não têm data.
Esperamos que no início do ano, agora entretanto vamos entrar no mês de dezembro, normalmente uma Carolina carece de pelo menos uma semana de internamento de pós-operatório, no mínimo.
Ou seja, ela vai ficar internada no mínimo uma semana após a cirurgia.
No mínimo, 8 dias são certos. Depois vai depender da evolução da Carolina.
E, portanto, contam que essa cirurgia vá ser feita, hein?
Não acredito que seja agora, porque depois entra a época de Natal, tendo que ficar internada pelo menos uma semana. Normalmente, o próprio hospital não marca cirurgia, especialmente para crianças tão pequenas, para não terem que passar a quadra do Natal. Portanto, por isso é que eu digo que acho, sem qualquer data nenhuma, mas é uma perspectiva minha, será para o início do ano.
E será em que hospital? E no Hospital Dona Estefânia, quando fala de equipa multidisciplinar, é onde está também a endocrinologista da Carolina? Portanto, também faz parte dessa equipa de multidisciplinar. E relativamente a essa médica, a endocrinologista, eu sei que é a mãe, que não é médica, mas gosta dela, acha que ela é uma pessoa que tem confiança nessa médica?
Eu tenho confiança, isso me é recomendado pela pediatra residente da Carolina, mas ainda confio, até porque todos os médicos para os quais a Carolina tem sido reencaminhada, eu tenho tido a experiência, inclusive essas equipas não tinham chegado ao diagnóstico que a Carolina tem neste momento. Se não fosse este estudo feito aqui no Hospital da Nostrana, não teríamos chegado aqui.
E relativamente à cirurgia, portanto, há conhecimento de ambos os progenitores, de ambos os pais, e há um assentimento de ambos os pais relativamente a esta cirurgia ser a ser feita, ou seja, é uma cirurgia indispensável à saúde da Carolina. E, e relativamente a toda essa equipa multidisciplinar, a pergunta que eu lhe faço é, e o pai tem conhecimento dessa equipa, tem ido às consultas, concorda? Até hoje sim.
Normalmente junta-se por videochamada.
Ok. E ainda, relativamente à situação da endocrinologista, alguma vez o pai lhe referiu que não tinha, de alguma forma, que não tinha... O porquê, a minha pergunta é, o porquê de escolher uma segunda endocrinologista se está tudo programado para ser em Portugal e se, efetivamente, existe essa equipa multidisciplinar recomendada pelo pediatra da Carolina? Sinceramente... Há razão ou não?
A ver, não. A ver dos médicos em Portugal, não. A médica, a endocrinologista luxemburguesa, a doutora Chilró, quando eu informei que viria para Portugal com a Carolina e na primeira consulta que nós tivemos em videochamada, em que eu estive em videochamada e o Ricardo esteve presente com a Carolina, eu informei que a Carolina era seguida para aquela especialidade. A doutora Chilró também não viu necessidade de fazer a continuação. Mas vai existir uma boa consulta.
E neste momento, tirando obviamente as consultas regulares de pediatra, e tirando essa equipa multidisciplinar, a Carolina também é seguida em pedopsiquiatria. E o que é que aconteceu com a pedopsiquiatra? Quem é a pedopsiquiatra? Quantas consultas é que ela teve com a Carolina ou com os pais?
Não consigo precisar um número, mas para cima de 10.
Desde quando?
Desde maio de 2000, penso eu, foi maio de 2003.
Portanto, sensivelmente há ano e meio.
Sim.
E a pergunta que eu faço é, a doutora Paula Vilariça foi escolhida por si, naturalmente, e pelo pai também?
Da Luz para esta médica em particular, porque é uma médica especializada entre a pedopsiquiatria normal, muito na área dos distúrbios alimentares, e que agora também faria sentido após a cirurgia ao equipo multidisciplinar com a doutora Rosa, com a doutora Bárbara Salgueiro e a doutora Paula Vilariça, no sentido de fazer o seu reintrodução da atenção da Carolina à nova forma alimentar.
Ou seja, a doutora Paula Vilariça também faz parte da equipa multidisciplinar do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.
Da Luz.
Mas, certo, ok. Mas faz parte da mesma equipa de multidisciplinar, mesmo em hospitais diferentes, é isso?
Sim, conecta.
Pronto. Mas, entretanto, o pai proibiu consultas com a doutora Paula Vilariça. Quando e porquê?
Foi recente, foi há cerca de 3 semanas, sensivelmente, não sei. Foi que disse que a doutora Paula Vilariça utilizar palavras que não são, porque também não tenho presente, mas poderia estar a ser tendenciosa, tinha uma ação comprometida, não estava a ser isenta e que estava a alimentar um mal-estar já existente depois do processo.
E o que é que o pai fez? Proibiu as consultas com a doutora Paula Vilariça, fez queixas ao hospital.
Eu tenho conhecimento, eu não sei se o Ricardo fez queixas ao hospital, o que eu sei é que o Ricardo disse que ia fazer, era que ia fazer queixa da doutora Paula Vilariça ao médico, que ia fazer queixa do Hospital da Luz, que é um comunidade que ela integra e que a Carolina pertence, que é consultada, e que não permitia e que acionaria todos os mecanismos possíveis se a doutora Paula Vilarissa continuasse a consultar a Carolina, chamemos assim.
Qual é a próxima? A Carolina já faltou alguma consulta no último mês?
Não, a última consulta foi adiada, foi na quarta-feira passada, e a próxima penso que é 3 de dezembro.
E o pai ameaçou que a Ana Carolina fosse à consulta, que fazia queixas.
Sim.
E que proibia a consulta.
Sim.
E, portanto, para além da equipa multidisciplinar em Portugal, portanto, também temos a pediatra, e a Carolina tem feito um percurso, digamos que, após ter dado o problema de foco na cura, na cura possível,
sim,
à Ana Carolina. Ainda voltando à escola, e atualmente, a Carolina está neste ano letivo, no segundo ano letivo, no Colégio São João de Brito. Eu não irei alongar mais a fazer as perguntas da inscrição e como é que o pai esteve perante a inscrição e porquê a escolha do Colégio São João de Brito, mas gostaria de lhe fazer a seguinte... Exatamente. Sim.
Esclarecimentos é na sequência daquilo que...
Sim.
Tem. Mas se não repetirmos, não estamos no fundo a obrigar também os professores
pessoais. Só queria, muito rápido, sim. Só relativamente à escola do Luxemburgo, a pergunta que eu lhe faço hoje é, até hoje, a Carolina andou em duas escolas no Luxemburgo.
A Carolina andou numa escola no Luxemburgo. Vamos lá ver.
Desde frequência.
Desde quando?
Desde que nasceu.
Desde que nasceu, duas, e depois a outra, e uma terceira que foi... pai, sem minha autorização, sem minha concordância, inscreveu-me no ano letivo anterior.
Ou seja, até fevereiro de 2022,
sim,
data em que veio para Portugal.
Teve pouco mais de um mês, cerca de dois meses em cada uma.
Portanto, duas escolas.
Sim.
E a partir do momento em que Ana regressou a Portugal, contra a sua vontade e por inscrição do pai, Carolina esteve numa terceira escola.
Correto.
Se, por hipótese, a Carolina, aliás, fazendo a pergunta de outra forma, se, por hipótese, a Carolina fosse para o Luxemburgo, amanhã, para que escola é que ela iria?
Para uma escola não.
Que não a anterior?
Não, do ano... do ano passado, sim. Mas diferente daquela que ela tem estado agora a frequentar,
sim,
sempre que é suposto e
sim,
se verifica lá?
Sim, diferente dessa.
Diferente dessa?
Diferente dessa.
E qual seria, então?
Eu não sei o nome, mas sei que é diferente porque a outra acaba nos 3 anos.
Ah, então o pai já arranjou numa outra.
O pai já arranjou e já inscreveu numa outra.
Com que regularidade é que o pai fala para a filha ultimamente, nos últimos 6 meses, em termos de videoconferências?
Mais recentemente foi muitas vezes. Últimas 3 semanas, sensivelmente, o pai deve ter ligado umas 5, 6 vezes à Carolina.
Nas últimas? E liga para a Carolina para falar com a Carolina ou para ter outras conversas consigo em frente à criança?
As duas situações. Fala com a Carolina e depois pede, normalmente, quer falar comigo, pede à Carolina para me vir entregar o telefone.
E isso acontece todas as vezes que o pai liga para a Ana Carolina?
Não todas. Leia.
Doutora, não desejo mais nada.
A doutora pediu esclarecimentos. Nós demos aqui às senhoras doutoras. A senhora doutora sei que tem alguns pedidos para o senhor, mas pode até ficar respondido com as perguntas que as senhoras doutoras coloquem.
Vamos lá, eu tenho pedidos de esclarecimento pontuais, até porque a senhora procuradora já fez a maior parte das questões que eu tenho. Ainda assim, houve pontos que ou não foram efetivamente questionados ou têm sido questionados. não foram respondidos em toda a abordagem, ou pelo menos de forma que para mim ficasse claro. Portanto, se me permite, doutora, que eu diga. Deputado, novamente. Quando fez a mudança de Luxemburgo para Portugal, estamos a falar ali em maio de 2022, portanto, depois já vamos ver.
Então não podemos ter essa resposta tão boa.
Então não temos esta tão boa. Então a mudança dos móveis foi em maio de 2022. A minha mudança para Portugal foi em fevereiro de 2022.
E nesta mudança, que vai, portanto, primeiro a senhora e depois os móveis, o que é que combinou com o senhor Ricardo? Que vinha e ficava definitivamente em Portugal, ou que é um período provisório e que depois houve?
Estamos a referir-nos a maio ou a fevereiro?
Estamos a referir aos dois.
Ah, não, é porque senão eu ia dizer que em maio não houve essa conversa, em fevereiro houve essa conversa, tanto que eu tinha um contrato de trabalho definitivo, sem termo, em Portugal, a residir em Portugal, com, onde estipulava que o meu local de trabalho era num edifício em Lisboa, não era remoto, não era híbrido, como agora se diz, e que era fixo, portanto, era para vir residir para Portugal. E o Ricardo soube disso, sabia disso, aliás, o Ricardo leu o contrato comigo antes de eu assinar.
Então, a minha pergunta é, combinar, olha, vocês e a senhora vinha residir para Portugal em junho, isso foi combinado, isso foi combinado entre vós como casal, presumo,
como pais da Carolina.
Como pais da Carolina. Então, o que é que significa aquilo ser uma nova relação? Em que, na sequência do acordo, vem dizer que isto é um acordo para terem alguma coisa formalizada, mas que, como família que são, espera que continue e que espera que este acordo nunca precise ser posto em prática. O que é que isso significa? Há uma situação que é a expectativa que nós temos.
E há outra situação que depois é a realidade. A expectativa que esse e-mail demonstra é uma expectativa. Da mesma maneira que eu, quando o Ricardo foi para o Luxemburgo, quando nós fomos para o Luxemburgo, era só o Ricardo que tinha trabalho, um contrato de trabalho.
Eu estou a falar da nossa percepção como família.
Eu ainda não tinha, e portanto fui com o Ricardo. A expectativa que eu tinha era que eu, regressando a Portugal, o Ricardo, sabendo que nós não tínhamos apoio lá, que não é, éramos só nós os quatro, eu, o Ricardo, Martim e Carolina, e que não havia uma rede, e que as únicas pessoas que nós tínhamos como rede de suporte, que eram os padrinhos da Carolina, que eu já falei aqui na audiência anterior, não estavam já. A minha expectativa era que o Ricardo viesse, por muito mal que a nossa relação tivesse, que houvesse uma possibilidade de reatarmos, porque aqui não éramos só nós. Aqui havia toda uma rede que podia apoiar o casal, que podia ficar com a Carolina, que podia ajudar com o Martim, que nós podíamos, inclusive, fazer coisas a dois e, quem sabe, reatar a relação. E esse...
A reatar? Porque a relação estava fina neste momento? No momento em que temos pessoas
que coabitam a mesma casa, mas que têm uma vida... não têm vida íntima e que dormem em quartos separados e que alguns de nós fazem processos de vida, às vezes o Ricardo, e muitas vezes estar fora e estar com amigos, eu acho que sim, temos uma relação que está fina.
Então, quando é que terminou a vossa relação?
No início, alguns de janeiro de 2021, 2022, foi quando eu me mudei para o... Já foi aqui explicado por outra testemunha que a casa do Ricardo, que é agora a casa do Ricardo, que era minha, que era nossa, tem uma sala grande que faz um L. E a determinada altura, como a casa só tem dois quartos, é um T2, houve uma altura que foi feito por nós foi fechada uma parte da sala e nessa parte da sala ficou aquele que era o meu quarto e o quarto da Carolina. O Ricardo continuou.
Mas isso no Luxemburgo, correto?
Sim.
Mas quando estavam em Portugal, dormiam nos mesmos quartos ou em quartos separados?
Quartos separados.
Então, a relação já estava fina, por aquilo que eu acabou de escrever. Foi quando? Foi quando?
Início de 2021.
Mas vocês foram para o Luxemburgo como família, ou não?
Mas foi em 2017.
Muito bem. Portanto, deixa-me lá ver se eu estou a perceber temporalmente. Portanto, vocês foram em 2017 como família, correto?
Correto.
em 2021,
passaram a viver em quartos, ou a dormir pelo menos em quartos separados, é isso?
Correto.
Pronto. Com a percepção para fora de que vocês tinham deixado de ser uma família ou não? Como é que vocês se aposentavam para fora?
Selvagens ou não éramos selvagens, quando saímos e temos algum, quando tínhamos compromissos em que íamos tudo em família, tínhamos uma relação cordial. Havia alturas em que o Ricardo ia a alguns eventos só ele, outros ia só eu e os miúdos.
Vamos lá ver, o cordial ainda não qualifica o conceito de família, não é? Eu também tenho uma relação cordial com a senhora e não somos uma família, correto? Pronto. Então,
não.
Pronto. Como é que as pessoas vos viam? Vocês, para as pessoas, eram uma família ou não eram uma família? Porque eu ainda não percebi isso, confesso-lhe. Parece-me que é determinante aqui.
Se as pessoas nos viam, eu não posso responder pelos olhos dos outros. Eu posso dizer que as pessoas que estavam à nossa casa sabiam que nós não éramos uma família no contexto normal, porque as pessoas viam que existiam três quartos, sabiam que um era do Ricardo, sabiam que um era do Martim e sabiam que outro era meu e da Carolina. As pessoas que nos frequentavam a casa. Quem está fora de casa, eu não lhe posso responder como é que tinha a visão de nós.
E as testemunhas que foram aqui ouvidas frequentavam a casa? Pois é, porque eu não ouvi nenhuma dizer isso.
Que nós tínhamos três quartos, mas...
Não, que houvesse a percepção de que vocês não eram um casal. Aliás, o que foi dito aqui é que a percepção de que vocês deixaram de ser um casal aconteceu em setembro, depois daquelas férias em que a senhora... Pronto, que eu queria... Certo, doutora?
Não em dizerem respostas e não tentarem alegar nas perguntas que colocam...
Registro, doutora. Registro. Registro. É que há aqui uma dificuldade que, obviamente, a minha ilustre colega também terá sentido. É que, como a prova se foi lastrando, às vezes já não é muito claro já o que é que foi dito e o que é que não foi dito, sem ter acesso às gravações.
Mas isso é que as doutoras tiram e que o tribunal tira. Agora, quer a mãe, quer o pai, quer as demais testemunhas, não têm que estar agora aqui a ser confrontadas
certo,
com
doutora.
Isto. Até porque a percepção que os outros têm, não deixem ter, é que o que nós temos aqui é um objeto específico, não é? É sobre ou não uma retenção.
É porque isto é importante, para o contexto do acordo, parece-me, doutora. Que a questão é porque a doutora diz muito bem que é a percepção dos outros, mas a percepção dos outros é provocada por nós, é provocada pelas partes, e por isso, se me permitir, então vou tentar chegar lá, doutora.
Quer o senhor, já foram ouvidos sobre esta matéria, já disseram a percepção que cada um deles tinha, praticamente ao fim da relação, não é? Foram os próprios, são diferentes, cada um percepciona de forma distinta. Não estou a dizer que aqui nessa parte algum deles esteja a mentir, para uma das coisas já estão a morto e para o outro ainda não.
Nesse complemento, se me permite, o pai disse que estavam separados como se fossem imigrantes, basicamente.
Pronto,
só para dizer que eles vistos para a mãe, pronto, não era uma cultura.
Mas era exatamente isso que eu queria perceber. Portanto, a senhora, quando foi fazer a mudança, foi numa perspectiva, em maio, não é? Foi numa perspectiva de ir buscar os seus pertences, eventualmente outras coisas, e algumas coisas da Carolina, que também já lá vamos, mas ficou na casa, que seria a casa do Ricardo, imagino que por uma comodidade e não porque fosse um casal, é isso? A sua prima também foi. E porquê que a sua prima foi?
Para me ajudar a comprar as coisas e a arrumar as coisas e a organizar tudo e ir com a Carolina.
Vir com a Carolina? Então a Carolina veio antes de si, é isso?
Não.
Mas a sua prima não regressou a Portugal antes de si?
Não. Um dia ela me ajudou na memória.
Com certeza. Eu era capaz de jurar que não foi isso que a senhora disse, que a sua prima disse aqui.
Não. Ela foi lá ter depois, ela não foi quando eu fui, mas conversámos as duas juntas.
Muito bem. Portanto, era para ajudar a trazer as coisas e a Carolina, e não sentiu essa necessidade quando foi, para ajudar a levar a Carolina, porque imagina aí não havia coisas, é isso?
Eu fui a Carolina sem bagagem.
Uhum. Muito bem. Pronto, depois, entretanto, voltou a estar com o Ricardo, quando? Estamos em maio, não é?
Em agosto.
Em agosto. Quando trouxe estas coisas, as suas coisas e as coisas da Carolina, já respondeu aqui, por acaso eu não me recordo se foi à senhora procuradora, se foi à minha ilustre mandatária, mas que tinha trazido as coisas todas da Carolina e perguntava-se, mas a Carolina continua a ter coisas lá para ela poder dormir, estar, viver ou não?
Sim, é que era a cama de irmã, uma cama de casal, normal do IKEA.
Então, mas explique-me uma coisa que me está a fazer alguma confusão. A Carolina veio para Portugal consigo em janeiro, correto?
Fevereiro.
Estou com os meses trocados. Veio em fevereiro. Pronto. De fevereiro a maio, a Carolina e a senhora estiveram em Portugal. Pronto. Imagino que a Carolina tivesse coisas para viver em Portugal, correto? Pronto. Na casa do Luxemburgo também havia coisas para a Carolina poder viver. E manteve-se coisas para a Carolina poder viver, tanto assim que depois a Carolina foi lá passar períodos com o pai e tinha tudo para estar numa habitação normal, ou não?
Eventualmente o pai adquiriu depois. Que eu tenha deixado, não. Uhum. Que eu tenha deixado, não. Veio tudo. A única coisa que ficou, no tempo que nós residíamos lá, isto pode parecer ridículo, mas algumas coisas que eu lhe posso dizer. Ficou um aspirador, ficou...
Mas isso não é da Carolina, não é?
Não, e da Carolina não ficou nada, porque inclusive é a cama que ficou. É que eu lhe digo, é a cama que está lá naquele quarto, era a cama que era do Martim, que é uma cama de casal, de adulto, de casal, 1,40m, uhum. 1,90m, ou 2m, ou o quê, que era a cama onde o Martim dormia.
Então, mas onde é que a Carolina dormiu de fevereiro até maio em Portugal? Mas tinha cama ou não tinha cama?
Tinha.
Então porquê que trouxe a outra cama também?
Era uma cama que era minha, que era dos meus sobrinhos, que a minha mãe gostou para estar lá.
Ah, ok. Então não era a cama definitiva da Carolina, era uma cama emprestada.
Era a cama, que era ao berço que a Carolina dormia quando lá estava. Por acaso era da minha irmã, mas mesmo se não fosse, eu vou buscar as minhas coisas. Eu gastei dinheiro nelas, tenho direito a trazê-las. Digo eu, ou não?
Não sei, não estou aqui a analisar isso.
Responder a minha pergunta. Está bem, está bem. Desculpa.
E não se preocupou, porque na altura vocês tinham um acordo, não é? A senhora e o senhor Ricardo tinham um acordo já assinado, correto? Pronto. E não se preocupou em pensar e dizer assim, então mas espera lá, se eu estou a levar as coisas todas da Carolina, e se nos termos do acordo, a Carolina deve passar grandes períodos no Luxemburgo, como é que ela vai ficar quando estiver cá?
Eu sabia que o pai manteria o quarto para ela se fosse necessário. O pai providenciaria... Então está sempre assim. Peço desculpa. Peço desculpa. Repouso para com a mãe, percebe? E a mãe já manifestou, a doutora já manifestou, porque a mãe está de nervosa por aqui está. Eu percebo que o senhor também esteja, atenção. Eu sei perfeitamente que as cadeiras mais desconfortáveis no tribunal são sempre as vossas, são sempre as pessoas que têm aqui os gatilhos a correr, sou sensível a isso. Mas também sei que tem que haver respeito de quem esteja a depor, quer se concorde, quer não se concorde, quer se tenha todas as razões, mais legítimas ou legítimas, não interessa. Em relação àquilo que a outra pessoa está a dizer. Mas temos que observar regras de urbanidade, senão isto não pode ser considerado uma forma de intimidação e aí tem que pedir que se retire, não queria fazer.
Obrigada, doutora. Portanto, o que está a dizer é que achou que o pai iria comprar novas coisas, é isso?
Sim, eventualmente que seria isso que ele iria fazer.
Mas nos termos do acordo, a Carolina deveria ir logo de seguida para o Luxemburgo, não é? Deveria passar um período consigo e depois... Porquê que ela não foi logo em seguida para o Luxemburgo, como estava previsto no acordo? Mas não foi pedido pelo pai?
Não.
Certeza?
Absoluta.
Então quando é que o pai começou a pedir que a Carolina fosse? Porquê que o comportamento do pai mudou em setembro? Vocês não falaram sobre isso. Não houve nada que tivesse mudado. Então, deixa-me ver se eu estou a perceber. Portanto, vocês tinham um acordo. Já agora, dando um passo atrás, este acordo foi negociado por vocês ou não? Não foi? Ou o pai chegou ao pé de si com uma versão fechada do acordo e disse assinas?
Não.
O pai disse que só poderia vir com a Carolina se houvesse um acordo assinado.
Pronto. E esse acordo foi ou não foi negociado? Houve alterações no acordo feitas por uma parte, eventualmente? Eventualmente. Se eventualmente não há uma resposta, desculpe.
Doutora, não se,
não se recorda, é isso? E se eu lhe mostrar as imagens, recorda-se?
Vamos lembrar.
Os e-mails trocados entre o pai e a mãe com as propostas do acordo. É porque foi negociado, não é? Evidentemente. Recorda só ou não se recorda
não,
ter
não
a ter havido.
Não, não
recordo. Vamos lá ver os e-mails. A doutora vai ter que me dar aqui uns segundos para encontrarmos os e-mails.
Se fazer esta observação, é porque tanto o pai. Já disse isso também várias vezes.
Eu sei.
Depois falam em e-mails, isso tudo, que eu ando à procura e depois não estão suficientes.
A própria doutora já usou estes e-mails no seu. A própria doutora já usou estes e-mails na sua.
Fácil, porque eu acho que toda a gente é normal quando tem e-mails. Quando cai na caixa de correio, nós conseguimos fazer um print. Tudo o que recebemos, com tudo. É muito fácil. E desde o início do. Houve sempre um correio, com certeza. Mãe dos pais foi sempre o mesmo. Houve mails trocados, entrada a sair.
Pois?
Para ver, só clicar lá, imprimir. Aquilo, claro, que era uma resma, duas, ou três, ou quatro, ou cinco caixotes. Mas valia mais de cinco caixotes do que ter mails cortados.
Certo? Tudo de acordo, doutora.
Pronto, estamos de acordo, mas depois é que estamos aqui, nesta situação. Pois eu pergunto.
Então, mas pronto, então, se calhar para não estarmos a perder mais tempo, eu vou avançando e quando a minha colega encontrar os e-mails, mas são os e-mails que a doutora própria já utilizou.
Já.
Leu, a doutora leu.
E a doutora então coloca as perguntas que pretende, efetivamente.
Portanto, vocês fizeram um acordo, a senhora não se diz que eventualmente poderá ter sido negociado. Ou conversado, o acordo acabou por ser firmado. Não é? Nesse acordo, a Carolina passa um período em Portugal e um período no Luxemburgo. Não exatamente igual, mas muito próximo, correto? Pronto. Esse acordo deveria ter entrado em vigor, presumo, eventualmente, em fevereiro, que foi a altura que veio a Carolina. Não é? O que a senhora Ana acabou de dizer é que, na verdade, só em setembro é que o pai exigiu que a Carolina fosse para o Luxemburgo. Foi isto, não foi?
Sim.
Pronto. Ao que, nessa altura, a senhora Ana não aceitou, correto? É isto? Pronto. E eu volto a perguntar, então, na sua perspectiva, porquê que até setembro o pai não pediu e em setembro pediu? O que é que o pai lhe disse assim? Quando disse, não, não, agora a Carolina tem que ir comigo. O que é que lhe disse?
A doutora, honestamente, não me lembro de ele ter dito nada diferente, não sei. É melhor ser o pai, se há uma ideia. E se o pai se lembra melhor, eu não consigo explicar, talvez o pai consiga.
Então, mas
eu não percebo a sua
senhora
pergunta.
Senhora Ana, eu não estou a interrogar o pai. Estou a interrogar a senhora.
Eu sei.
Portanto, eu não posso perguntar ao pai, não é? Porque eu não estou a falar com o pai neste momento, correto? É. Pronto. Então, a minha pergunta é, porquê que havia bilhetes comprados se ninguém estava à espera que houvesse uma alteração de comportamento? Não é? Então, o pai chegou a setembro e, com o seu consentimento, isso a senhora já disse, havia bilhetes para a Carolina ir para o Luxemburgo, correto?
Sim, para ir e para vir.
Certo, pronto. Sim. Mas a verdade é que a senhora não a deixou ir, correto?
Sim, e também já expliquei, quando a doutora juíza perguntou aqui na sessão anterior porquê que a Carolina, no dia 3 de setembro, não tinha ido comigo para o Luxemburgo, eu também já expliquei à senhora doutora juíza porquê que não tinha ido.
No relatório policial.
Certo, mas não é isso que eu estou a perguntar. O que eu estou a perguntar é.
Então eu não estou a perceber a sua pergunta. Peço imensa desculpa.
A minha pergunta é porquê que havia bilhetes comprados pela primeira vez para que a Carolina fosse com o pai e ficasse no seguro.
É isso que eu estou a dizer. Eu já respondi. Porque era
sim, a primeira vez faço um acordo, não é?
Acho que é com.
Então,
eu não
então
estou a perceber.
Então vamos lá, eu vou dar um passo atrás. Então vou dar um passo atrás para ver se sou mais clara, que se calhar é um problema de falta de esclarecimento do meu lado. Pronto, então, a senhora veio para Portugal. Ficou, fez a mudança, entretanto, o senhor Ricardo veio cá passar férias, correto? Isso o senhor já disse anteriormente, pronto, veio cá passar férias. E em agosto vocês passam as últimas férias juntas, correto? Pronto, se como casal, se como não casal, já percebemos que há aqui divergência para um como casal, para outros como não casal, parece. Pronto. Em seguida, não é? O Sr. Ricardo, que parece-me, e corrija-me se isto é verdade, a senhora teve-lhe dito que a relação chegou ao fim, correto? Em setembro, agosto, setembro?
Sim.
Pronto. Foi a primeira vez que lhe disse isto, não é? Que lhe disse assim, olha, a relação chegou ao fim, foi ou não?
Não, não falamos de relacionamento.
Então, não falaram de relacionamento, ainda assim, o Sr. Ricardo, dessa vez, decidiu que ia executar o acordo. É isso? Não foi porque soube que a relação chegou ao fim e disse, então, se calhar agora temos que mudar aqui os pressupostos, agora se calhar temos que cumprir o acordo. Não foi isto que aconteceu?
Não.
Pronto. Pronto, não foi? No fundo, era isto que eu queria, era isto que eu queria perceber.
Ah, pronto.
Pronto. E então, não, era isto que eu queria perceber, porque é, é uma coincidência, não é? Que seja exatamente no momento em que vocês acabam a relação, que o pai vem dizer, então vamos executar o acordo. Não é? É uma coincidência. É, não é? Pois. Pronto. Olha, relativamente à troca de e-mails, portanto, documento 5 do requerimento de 11 de agosto de 2023, temos um e-mail da senhora para o senhor Ricardo. Começa assim. De acordo com o conversado, segue então a segunda via do acordo. Portanto, é uma segunda, houve uma primeira, correto? Depois é aquele conteúdo que já tínhamos visto, que continuam a ser família. Pronto. Logo em seguida, no dia 23 de janeiro, temos um e-mail do Ricardo para a senhora a dizer, tal como pediste, envio o documento editado. Portanto, mais uma vez houve alterações no documento, correto?
Aparentemente, se está a ler isso, sim.
Documento 5. São dois e-mails.
Do pai.
Da mãe e do pai.
Não, mas o requerimento
é do pai. Ah, o requerimento é do pai, sim. Sim. A data só se for. Se quisermos confrontar para verificar se efetivamente isto correspondeu à verdade e se estes e-mails refletem a realidade. Se efetivamente o que está aqui corresponde às alterações que foram feitas, ou pelo menos é evidente daqui que houve pelo menos duas alterações no acordo. O acordo foi negociado entre os presentadores. Claro que se a senhora Ana se recordar agora, faça a leitura e confirmar, se calhar nem precisa.
Sim, claro, sim. Estou aqui a consultar os meus. Se me está a dizer que está escrito.
Mas recorda-se ou não? Agora tenho que eu ler.
Não é por me estar a ler uns e-mails que eu me vou recordar ou não.
Pronto, então temos que confrontar, doutora, temos que confrontar. É, doutora. Quero saber se a senhora Ana reconhece esse e-mail como tendo sido efetivamente enviado para ela.
Doutora, está a colocar uma questão que a senhora procuradora já tocou já leu parte deste e-mail à mãe e que a mãe já respondeu.
Mas a mãe continua a dizer que não se recorda, sua doutora. Acabou de me dizer à minha pergunta que não se recorda, sua doutora.
Estou conversar de ser então segunda vez do posto. Espero que tenha vacinado hoje para vá poder apresentar a minha comissão em vez amanhã, mais tarde. Como sabes, tenho prazo limitado e isso desta semana para fazer. Obrigada pelas tuas palavras e pela atenção connosco, como sempre mencionei. Assim, este acordo, por mais que me dê atenção, que ele será necessário, porque continuaremos juntos e um abraço será de tornar um acordo de gosto. Isto sim, eu ser a vontade de antes, melhor para todos. Pensares que o meu melhor desejo é que regressemos todos juntos como se devemos comer. Como é disso, temos partido a vontade de ficar, também o certificado ano passado, quando a seguir que era o nosso grupo, quando surgiu a oportunidade, aqui e perto, que temos acreditado que é a melhor vida para nós. Infelizmente, não posso assim, não me adaptei e não experienciou a mesma utilização de solos que se não atuou. Tenho pena, tentei fazer o comissário se conhece nos últimos 4 anos e alguns meses. Mas isso é uma santa
desculpa. É essa a resposta do Sr. Ricardo por baixo, tal como pediste, envio o documento editado. No fundo aqui, o que me interessa é perceber se este acordo foi ou não foi efetivamente o primeiro, exatamente. 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 Aquilo que me interessa é perceber se efetivamente este acordo foi ou não foi, inclusivamente, alterado por ambos mais do que uma vez. Se foi ou não foi negociado.
Está
aqui. Depois do conversar, a senhora Ana diz que não se recorda, é só isso.
Doutora, quando me lê só uma frase, quando a doutora Juíza me lê o e-mail todo, eu consigo perceber qual é o e-mail. Eu não me lembro de ler só um e-mail a dizer só com uma frase.
Está bem, doutora, eu peço desculpa, mas o processo é muito longo e a prova ficou cortada um bocadinho a meio, portanto também para mim é mais difícil.
Eu sei que sim, mas pronto.
Pronto, este acordo.
As declarações da mãe e do pai são tomadas pelo tribunal porque os senhores doutores fazem o pedido de esclarecimento.
Que é o que eu estou a fazer, senhora.
Não
fazer
toda uma prova de início ou repetir toda uma prova como.
Não me ocorreria, doutora. Não me ocorreria, doutora. Então, ainda no, na senda dos esclarecimentos, o acordo foi assinado em janeiro de 2022 e disse à meritíssima, na última sessão, creio que. Rapidamente se apercebeu que esse acordo não ia ser executado, correto?
Não era execuível.
Ou não era execuível, pronto. Então, quando é que se apercebeu disso?
Quando me mudo para Portugal, para nós vimos e percebo que há uma determinada vivência e que não é passível de estar a fazer a Carolina viajar, andar de um lado para o outro, com a leviandade que estava descrita.
E conversou com o Sr. Ricardo sobre isso nessa altura? Disse, olha, Ricardo, estive a pensar...
Não, não.
Então o que é que fez?
Não fiz nada.
Ok. Então quando é que é a primeira vez que diz ao Sr. Ricardo, olha, se calhar deveríamos rever aqui as questões do acordo, porque efetivamente...
Já foi respondido várias vezes e já foi respondido ao Sr. Ricardo que foi na véspera do dia 3 de setembro.
E o que disse, se eu bem me recordo, é que o Ricardo não queria levar a Carolina, não é?
Pronto, foi tudo conversado no mesmo dia.
Portanto, não foi conversado,
conversa.
Foi uma imposição. Chegou ao dia em que havia os bilhetes e disse... Pronto. Okay. Chegou ao dia...
Pode não ter havido acordo, hoje,
sim.
Né? Pode ter,
mas conversámos sobre isso.
Mas não houve antes, não houve conversas anteriores sobre
não,
isso.
Não. Então, quarta quando... parte.
Certo, mas, quando, portanto, quando chegou em fevereiro, percebeu que este acordo não era execuível, é isso? Mas depois, quando foi em março fazer a mudança, nada disso sobre isso ao pai. E maio fazer a mudança, nada disso sobre isso
nada
ao pai.
Nada disso foi falado. Nem de uma parte, nem da outra parte.
Mas não haveria para falar da outra parte? Parece-me que o Sr. Ricardo estava convencido do correto do acordo. Ou estou errada? No fundo, era a senhora que tinha dúvidas, não era? Sobre o acordo.
O Ricardo também esclareceu aqui que tinha percebido, inclusive, que não era excluído. Pôs questões no dia em que o Ricardo falou, há duas sessões atrás, que o Ricardo também tinha percebido que o acordo não era execuível e que inclusive tinha sido chamada a atenção para algumas pessoas de quem ele pediu.
Mas isso terá sido antes da assinatura, depois de estar assinado nunca foi discutido pelo pai, alguma vez o pai disse isso.
Eu não lhe posso dizer se o pai discutiu o acordo com alguém.
Consigo. Alguma vez o pai lhe disse assim, olha, este acordo que nós fizemos não é execuível. Não o reconheço. Não. Pelo contrário, o pai disse-lhe, eu quero executar o contrato. Não foi. Não foi isso que o pai lhe disse. Não chegou a setembro e não disse, eu quero levar a menina comigo, nos termos do acordo. Foi, não foi? Então,
percebeu que o acordo não era execuível. E deixou-se estar, manteve tudo como estava e depois em setembro, então, avançou com uma atuação. O que é que fez, então, para pôr em causa este acordo? É porque a minha pergunta é, se chegou, assinou o acordo em janeiro, não é? Veio em fevereiro. Porquê é que esteve à espera até setembro para pôr em causa nos tribunais o que quer que fosse relativamente à Carolina?
Porque era suposto que o Ricardo tivesse vindo a miúdo visitar a Carolina para se ambientar às rotinas mais uma vez e já foi respondida à senhora doutora Juiz na sessão
passada. Ó, doutora, vamos lá ver. Ah. Assim não dá, não é? A senhora, desculpe,
mas eu
a menos que a senhora meritíssima a corrija, responda, por favor, às minhas perguntas, okay. Sem dizer o que é que já foi respondido ou o que é que já não foi respondido.
O Ricardo, entre que nós temos vindo em fevereiro para Portugal,
em setembro,
Páscoa e uma semana e meia no verão, em agosto. Pelo meio, não houve, com exceção de quando eu fui ao Luxemburgo no mês de maio, o Ricardo nunca veio visitar a Carolina. Nunca se deslocou cá. Nos períodos em que estive de férias, o Ricardo não teve necessidade nem vontade de aprender quais é que eram as rotinas da Carolina. De levar à escola, de ir buscar à escola, de perceber como é que era, como é que se fazia a comida da Carolina.
Mas as rotinas em Portugal, não é?
As rotinas alimentares são iguais em todo lado. Faz-se da mesma maneira uma sopa em Portugal que se faz no Luxemburgo ou na Guiné.
Mas o levar à escola e buscar à escola, que acabou
sim,
de dizer,
sim,
em
cá,
Portugal, não é?
Sim,
não
sim.
Não.
Cá em Portugal, estamos a falar
no Luxemburgo, não é?
No Luxemburgo ele também nunca foi buscar levar a Carolina à escola.
A senhora afirma isso?
Afirmo isto.
Muito bem. Então teremos depois que rever isso.
Podemos rever. Com exceção desta última escola, onde a Carolina esteve no ano letivo passado, 23-24, o Ricardo nunca foi levar ou buscar a Carolina à escola. Afirmo isto. Foi visitar as creches antes de se formalizar o contrato. Não foi fazer isto.
Pronto, mas então responda-me à pergunta que estava a responder.
Portanto,
por favor.
Uma vez que não foram cumprir isso, uma vez que eu, inclusive, durante o período que mediou entre maio e julho, tive, inclusive, uma cirurgia às duas vistas em que precisei de apoio e o Ricardo nem sequer veio cá a Portugal para cuidar, para ajudar a tomar conta da filha, uma vez teve que ser a minha família a apoiar-me.
Isso foi quando, desculpa?
Julho de 2022. Portanto, não houve, o Ricardo não demonstrou ter vontade de perceber, de familiarizar a filha com ele, de tomar conta, perceber como é que, quais eram as rotinas da Carolina, perceber como é que era a alimentação da Carolina, perceber quais é que eram os tamanhos de fralda da Carolina, perceber tudo isso da Carolina. Isto, juntando isto tudo, isto não reunia as condições para uma criança tão pequena, no dia 3 de setembro, ir ficar uma semana sozinha com o pai, quem ela não tinha referências. E foi por este motivo que a Carolina não foi.
Pronto, mas não me explicou é porque foi nesse período que deu a entrada da ação.
Neste período, no dia 26 de agosto?
Quando deu a entrada da ação da regulação das responsabilidades parentais.
Dia 26 de agosto.
Foi no dia exatamente que fez 6 meses da residência em Portugal, supostamente, não é? No, pelo menos
não
na linha daquilo que estava escrito, não,
não
é?
Não foi.
Não, não foi?
Não, eu vim para Portugal no dia 21 ou no dia 22 de fevereiro.
Foi a 26, é isso?
Foi a 26.
Olha, disse uma coisa que confesso que não deixou de me surpreender e eu queria perceber qual é que era a sua visão sobre isso. Disse, peço desculpa se não tiver a reproduzir os exatos termos e corrija-me para as suas palavras, mas que o pai não tinha mostrado preocupação, não tinha mostrado interesse nas rotinas da Carolina, e a sensação que dá ao ouvi-la é que é a mãe que determina o que é o interesse, quais é que são as rotinas, no fundo, para si, qual é que era o papel do pai aqui, porque parecia que o poder era seu, não é?
A mãe não determina, a mãe, pura e simplesmente, era a única que era cuidadora e era a única que estava ali de referência, portanto, não é uma questão de determinar. Determinar, no meu entendimento, é quando nós temos dois e um determina que as coisas são feitas desta forma. Nós não tínhamos dois, nós tínhamos um que era eu.
E porquê tinha um que era a senhora?
O pai não pediu inúmeras vezes para a Carolina ir para o Luxemburgo.
Se o pai, até setembro, não pediu inúmeras vezes.
Então, se calhar depois, se a senhora procuradora e se a senhora meritíssima permitirem, teremos que questionar isso ao pai, que está cá. Olha, também disse a instâncias da minha colega, creio, que era a senhora que se ocupava das rotinas todas, mesmo no Luxemburgo, que o pai não tratava de nada da Carolina. E eu pergunto-lhe a título de exemplo. Quem é que dava o banho à Carolina?
Era eu.
E quem é que lhe punha os cremes, penteava, secava, logo no fim do banho?
Regra geral, era eu. Quando o pai estava em casa, se ele estivesse disponível para ajudar, o pai o fazia. Muito poucas vezes.
Pronto, mas então já temos aqui uma exceção àquilo que tinha dito, não é? Que é, se o pai estava em casa, afinal era
se
o pai que secava a Carolina, punha os cremes
se
e...
Eu posso responder com uma percentagem vaga, não é? Cerca de 90% das vezes era eu, o pai terá feito isso em um ano e meio, 10% das vezes.
Muito bem, muito bem. Muito bem. Obrigada, doutora. Claro que sim. Olha, também disse que quando foram para o Luxemburgo, foram para um período determinado. Correto? Disse, creio que em instâncias da minha ilustre colega, não tenho certeza, mas que quando decidiram ir viver para o Luxemburgo, que não era para o resto da vida, que era para um período determinado.
Eu não ia com a ideia de ser para o resto da vida. Eu.
E o Sr. Ricardo, sabe?
O Sr. Ricardo, na altura, aliás, o Ricardo, até muito recentemente, ainda afirma que não quer ficar no Luxemburgo para sempre. Eventualmente, enquanto trabalhar. Mas que não queria que faça ideia de um dia regressar. Não sei se, entretanto, ele já mudou de ideias.
O enquanto trabalhar, só para eu perceber, é a idade da reforma, é isso? Mas vocês discutiram, entramos, olha, vamos, mas eu agora vou por um ano, ou vou por dois, ou vou por cinco, ou vou até à reforma. O que é que vocês discutiram? Portanto, não discutiram nada.
Não.
Disse. Do pai, sim, da mãe é que eu não tinha ouvido. Não, a intenção de ambos. De ambos.
A mãe já respondeu em relação à intenção dela que não queria ficar com
a certo.
Mas a senhora perguntou qual era a intenção do pai.
Certo.
E o que eu estou a dizer é que tive a oportunidade de perguntar ao seu pai quando ouviu o pai e está a perguntar.
Sim, a minha pergunta até era mais para a mãe, depois perguntei para o pai porque veio a seguir. Mas a pergunta era, no fundo, era da mãe e deles enquanto
sim,
casal,
sim, sim.
Se é que era um casal. Pronto. Disse que estava infeliz no Luxemburgo e que começou...
Mas perguntar aos demais presentes. A senhora doutora procuradora está aqui com muito calor. Pensa que se calhar talvez o ar esteja cá um bocadinho viciado, porque somos muitos na sala, porque alguém se opõe a se levar com
não.
É que isto é uma reportagem.
Não tem janelas, não é?
Perdão?
Não tem janelas, pois.
Não tem janelas que abram, não.
Estranho. Desculpe, consegue passar, doutora? Disse que estava infeliz no Luxemburgo e que queria voltar para Portugal, correto? E, entretanto, candidatou-se, não sei se são um, se vários empregos que lhe dessem essa oportunidade. Pergunto, simultâneo não se candidatou também no Luxemburgo a outros empregos?
Nesta fase, não.
Sim. Olha, quem é que era a pediatra que acompanhava a Carolina no Luxemburgo?
Não era uma pediatra, era um pediatra.
Era um pediatra?
Sim, foram dois. O primeiro pediatra é o Dr. Schaffer, que era da Clínica Boller, e o segundo é o Dr. Sérgio Alasco.
E quem é que é uma senhora, Doutora Bárbara, do Luxemburgo?
Não sei.
Não conheço.
Não conheço. Nunca fiz nenhuma consulta para mim com o Luxemburgo? Não. Portugal, sim.
De Portugal, sim.
De Portugal, sim.
Há uma em Portugal.
Não. Há uma em Portugal
também. Há.
É.
Em determinado momento, especificamente em setembro de 2022, há uma declaração médica que declara que a Carolina vive nos dois países. Sabe o que é que eu estou a falar? Não. Não?
Não. É uma médica?
É uma declaração de um médico que diz que a Carolina vive
nos, agora
qual é o médico? Nos dois países. Dê-me só um segundo que eu já lhe mostro. Podem estar, estavam supostamente os pais presentes, mas já vamos ver. Já vamos ver. Certo. É porque este documento é importante para a próxima, mas pronto. Era só para perceber um bocadinho aqui a cadência das consultas. Houve uma consulta, supostamente pediatria, em novembro de 2022, no Luxemburgo. Tem ideia? Portanto, a Carolina, de acordo com si, já estava em Portugal há muito, não é?
Em novembro de 2022, sim. Uma consulta no Luxemburgo é impossível.
Uhum. Pois, por isso é que é importante termos o documento.
É impossível. Sim, sim.
Voltar aqui aos meus papéis, isto não está fácil. Sim, em novembro de.
Mas se calhar convém perguntar se essa consulta de pediatria em novembro de 2022 é uma consulta que a criança tenha estado presente e tenha sido observada, ou daquelas consultas que os pais marcam e que os vão sozinhos à consulta.
Pois, já lá vamos, doutora.
Pronto,
já lá vamos.
Pronto, então acho que convém ir buscar.
Doutora, não me pressione. Não me pressione. Que eu tenho feito para me sentir pouco pressionada.
Não, mas
diz que eu vou sentir pouco pressionada em geral.
E eram coisas para preparar e até tiveram este tempo todo. Pronto.
Claro.
Mas a mãe estava a responder. Pronto. Então, tenho a certeza absoluta que em novembro de 2022 não houve consulta nenhuma de pediatria no Luxemburgo.
Pronto. Nos autos há uma declaração, que é um e-mail, por acaso, até, junto, que é uma prova de marcação de uma consulta médica no Luxemburgo, que é da doutora Bárbara Klink.
Estamos a repetir a procuradora já fez. Foi ter que pedir que coloque esclarecimentos àquilo que já foi dito, mas não repetir questões. Não,
eu não quero repetir.
Uma marcação de consulta.
Mas é por isso que eu queria perceber.
Eu posso agora fazer uma marcação de uma consulta para um dos meus filhos
e não aparecer.
Ver que não é possível, ou ver que não é possível.
Ou até inventar, sem dúvida. Mas era por isso que eu queria perceber se a senhora sabia quem é que era a doutora Bárbara Klink.
Não. Nem tão pouco a médica nenhuma dos internamentos da família.
Quando é que começou a dieta pastosa da Carolina?
Em março de
2024. E está a dar resultado? Neste momento a Carolina tem mais peso ou não?
Tem.
Não
tem
resposta. Maio ou março de 2024?
Março.
Não é verdade que no acompanhamento médico no Luxemburgo uma das médicas reiteradamente dizia à senhora que a Carolina, quando passava períodos mais longos em Portugal, perdia peso?
Não.
Não é verdade?
Não. Nunca. Aliás, temos ali o livro de saúde da Carolina que mostra as pesagens. As pesagens da Luís de Carolina são feitas pesagens no médico, numa balança calibrada, como deve ser, e certificada e postos no histórico de saúde clínico da Carolina. Portanto, podemos ver as evoluções ali no mapa, no plano, no livro de saúde, se quiser.
Portanto, nunca tive uma conversa deste tipo com a doutora Charlot?
Não me ocorre, não me lembro de ter tido conversa nenhuma. Aliás, eu pouco converso tenho com a doutora Charlot.
Tem agora ou tive anteriormente?
Eu tinha que fazer o que é as consultas com ela.
Certo. Nunca houve críticas ao modelo alimentar da mãe?
Não.
Não?
Não.
Olha, quantas vezes, já respondeu, mas eu fiquei muito baralhada. Quantas vezes é que a Carolina foi internada no Luxemburgo? É porque há um número que varia consoante os requerimentos.
É, quero um número certo. Eu de cabeça não tenho, mas nos relatórios todos, se puder ver no meu computador.
Eu queria perceber, é porque num dos relatórios que foi confirmado com o pai, fala-se em 6 internamentos. Mas nos vossos requerimentos há um número muito superior.
O pai se calhar não contabiliza os primeiros 3 internamentos no primeiro hospital. O pai também não precisa internar no mesmo hospital. Os primeiros 3 internamentos, ao primeiro, ao terceiro e ao quarto mês, ela foi internada no hospital de Quisberg. Todos os outros internamentos posteriores foram no hospital CHL, no Centro Hospitalar de Luxemburgo.
Portanto, isso seria como fosse 9?
Seria como fosse 9 ou 10. Mais um em Lisboa.
9 ou 10.
Mais um em Lisboa.
Não, mas eu estou a falar no Luxemburgo.
Nove ou 10 internamentos no Luxemburgo.
No Luxemburgo 9, é isso, mais um em Portugal.
Sim, é uma questão, é como eu lhe digo, posso dar o número certo se me deixar ver ali os relatórios.
E estes internamentos foram maioritariamente ou mesmo exclusivamente por questões de respiratórias?
Respiratórias e gástricas.
E pergunto-lhe se houve alguma conversa agora com a doutora Morrell, em que a doutora Morrell dizia à mãe que era inaceitável que a criança estivesse sempre a dar entrada no hospital com bronquite e afins, fumando a mãe com a criança ao colo. Isto é verdade ou não?
Não, não é. Não, não é.
Pergunto, fumava com a sua filha ao colo?
Não, não. Com a minha filha ao colo? Não. Fumo, sou fumadora.
Fuma à frente da sua filha, no mesmo espaço que ela?
Eu fumo no mesmo espaço. Eu fumo em casa. Eu fumo cigarros eletrónicos. Vaporizadores, não.
Também a instâncias da minha ilustre colega disse que nunca tiveram, e tiveram agora ambos como pais, nunca tiveram total crença no sistema de saúde dos sanitários. Confirma, portanto, não é? Mas a Ana Carolina ainda esteve muito tempo no Luxemburgo. E no período em que estava no Luxemburgo, sentia desconfiança, o sistema não funcionava, etc.
Normalmente em média de uma semana. Não é feito nenhum diagnóstico, não é feito uma pesquisa.
Deixa-me
questionado. Não sei que o Ricardo, inclusive no final do ano de 2021, cada vez que eu disse que estou começando a ter um pediatra em Portugal.
Mas era uma questão de confiança ou era porque não dominava, porque a senhora não dominava a língua para se sentir confortável nas consultas médicas no Luxemburgo?
Os médicos são feitos em inglês.
São feitos em inglês? Portanto, nas consultas médicas nunca havia questão porque as consultas eram em inglês e não em francês.
Não, todos os médicos falam em inglês.
Esta doutora Sherlock, por exemplo,
fala em inglês.
Fala inglês. Sim. E o doutor Morrell?
A doutora.
Doutora.
A doutora Morrell fala em inglês.
Sim. Também disse que não tinha contato com a escola luxemburguesa. No período 2023-2024. Mas sabia que a sua filha frequentava, correto? Sabia que a sua filha ia às atividades, inclusive festas de Natal e quaisquer atividades que a escola tem.
Sim, correto? Ela ir à festa de Natal no Luxemburgo, o pai não permitiu que ela viesse à festa de Natal no período de São João de e não permitiu que ela regressasse mais cedo do período. Supostamente férias e que inclusive estive com a aniversário da aula.
Então estive nas festas da escola, confirmo, não é? Olha, e a senhora nunca participou em nada
nunca
na escola?
Nunca participei. Houve uma vez que o pai me telefonou quando a Carolina estava na escola, porque a Carolina queria falar comigo. Eu estive a telefone com a Carolina, passou a educadora, que simpaticamente me disse olá. Foi uma conversa, aliás, eu estava no trabalho, estava no meu escritório no trabalho, inclusive.
Mas isso foi na festa de Natal?
Não.
Na festa de Natal não houve uma videochamada?
Houve uma videochamada, não sei se foi na festa de Natal ou não, eu sei que havia uma festa que estava a decorrer, e que a Carolina estava numa sala de aula.
Quando escreveu a Carolina nos pirralhos do Marquês, discutiu isso com o pai?
Sim.
E o pai achou que era uma boa ideia?
Achou.
Portanto, o pai estava informado que ela ia para os
pirralhos
do Marquês.
Carolina para os pirralhos do Marquês, sim.
Portanto, também na sequência de ter vindo para em fevereiro, desta vez este ano, para Portugal, e na sua perspectiva ter mudado definitivamente a sua residência, pergunto-lhe se mudou também formalmente a sua residência ou se continuou a receber alguns subsídios seus e da Carolina no Luxemburgo relativamente aos pais de atrativo na execução pelo Estado luxemburguês.
Não tive absolutamente discussão nenhuma do Estado dos Chambres. Eu não recebo subsídios nem para mim. Não recebia, porque Carolina estava única e independentemente.
O sistema fiscal dos Chambres é diferente.
Independentemente de ser casado, os filhos estão anexados ou com um dos pais ou na. Dependência de um dos pais. E a Carolina estava no meu. A partir do momento em que eu entrego a minha admissão, cessam todas e quaisquer pagamentos de prestações familiares, subsídios, seja o que for.
Então não sabe o que eu estou a falar.
subsídio de...
Não é canal infantil,
é... Não é licença de maternidade, é licença de parentalidade, lá, que eles têm duas. É a mesma coisa, pronto. Tinha que devolver tudo o que estava para trás desde que eu tinha recebido a partir de, desde o dia 31 de agosto de 2000. Eu devolvi, posso dizer que foi um valor que foram quase 8 mil euros, foram pagos. Eu não tive absolutamente execução fiscal nenhuma, ao contrário do que querem fazer crer.
A informação
que eu tinha é que tinha havido realmente uma execução, pelos vistos, em função deste subsídio. E era isto que eu queria esclarecer. Se houve, se não houve, em que termos? E a senhora já esclareceu. Pronto. É isto. Olha, também disse que o pai viajava com a Carolina sem o seu conhecimento. Isto relativamente ao último ano.
Olha, corrente.
Certo. Correto. E a minha pergunta era, quando diz que era sem o seu conhecimento, vocês não discutiam as idas e vindas através do mapa? As viagens que o pai fazia com a Carolina estavam ou não estavam no mapa?
Estavam no mapa do pai, que não era aprovado por mim, eu não era comunicada de que havia um voo naquele dia, naquele horário, com o destino A para o destino B. Nunca tive conhecimento de voo absolutamente nenhum. Senão,
como
deve calcular, eu não teria permitido que a Carolina, no dia da mãe, tivesse sido levada pelo pai e eu não tivesse tido a oportunidade sequer de passar o dia da mãe com ela.
Então, só para eu perceber, o que aparecia nesse mapa que era partilhado por ambos? Independentemente de quem é que aprovava,
a concordância ou não,
o que é que aparecia nesse mapa?
Aparecia que o Ricardo teria metido uma semana de férias. Imagino, por exemplo, vamos tomar como exemplo este fim de semana para... Portanto, o fim de semana seria um fim de semana em Portugal, dia 23 e 24, e dia 25 começava um período de férias. E o Ricardo ia com a Carolina para o Luxemburgo no dia 24 de manhã.
Então, estava,
domingo.
Então as viagens correspondiam com o que estava no mapa.
Não, eles começavam no dia 25.
Okay. Portanto, o que está a dizer é que o pai ia antes daquilo que era as férias, é isso?
Também.
Estou
a dizer que o pai ia em
alturas... Então vais ter que explicar outra vez porque eu não percebi.
O pai viajava antes de começar as férias, sem me comunicar que iria haver um voo, que iria haver uma deslocação e que a Carolina não iria estar presente. Isto é uma coisa. A outra coisa é, havia um mapa com o qual eu nunca concordei, sempre manifestei o meu desacordo, onde efetivamente essas semanas de férias apareciam marcadas pelo pai.
Ou seja, não consentia, mas conhecia, correto? É isto?
Estava no mapa.
Portanto, não consentia, mas conhecia.
Se eu conhecesse, sim, sabia que estava no mapa. O mapa foi apresentado em todo lado, inclusive no tribunal.
Olha, relativamente à médica Filipa, de Portugal, doutora Filipa, teve uma consulta em agosto de 2022. E há um e-mail que está junto aos autos, que é, por acaso, da doutora Filipa, no dia 7 de junho, onde... posso ler, mas onde se diz que, inclusivamente, teria sido confirmado pelos pais que a Carolina viveria 15 dias em Portugal e 15 dias no Luxemburgo. Diz assim, portanto, isto é o... isto está junto com a petição do Ministério Público. Desta vez é mais fácil encontrar, porque a senhora procuradora de junta. É um e-mail da doutora Filipa Marques para o Sr. Ricardo Pinto Monteiro, de 7 de junho de 2023, às 21h08. E que diz assim: Boa tarde, Ricardo. Espero que se encontre bem. em resposta ao que me solicitou, não tenho nenhum inconveniente em que partilhe a informação com a mãe, pois a consulta a que se refere em agosto de 2022 decorreu na presença de ambos os pais, sendo o levantamento do sigilo decisão dos pais. Dadas as informações, serei referente à Carolina, menor de idade. Em agosto de 2022, em consulta, ambos me informaram que estavam a ponderar que a regulação parental fosse feita com períodos de permanência alternados, Luxemburgo-Lisboa, de 15 dias de duração.
Sim, estamos a ponderar.
Em agosto.
Sim, de 2022. Antes de...
Como eu não disse que logo em fevereiro percebeu que o...
Sim, mas não era eu percebi que não era execuível, tanto que havia bilhetes comprados, como a doutora disse, havia bilhetes comprados para ir em setembro.
Continuo sem perceber. Em agosto, vamos lá ver, em agosto de 2022, diz à médica, não é?
Que foi o Ricardo que disse, mas não interessa.
Eu estava lá
na consulta também, mas sim.
O mail diz que ambos dizem que o regime que estariam a acionar seria 15 dias no Luxemburgo e 15 dias em Lisboa, alternados. Disse anteriormente que, desde fevereiro, percebeu que o acordo não era execuível.
Correto.
Então, o que é que aconteceu entre uma coisa e outra? E depois chega a setembro e, afinal, não permite. Então, mas em agosto o pai era capaz e em setembro deixou de ser capaz?
A doutora não esteve nessa consulta. Eu estive.
Não, eu não estive. Não. Eu estive,
o pai, a Carolina e a doutora Filipa. O pai transmitiu que isso não era, havia um acordo em que se eventualmente se esse seria. Portanto, que a doutora diz que não é que vai começar a ser, ela diz que nós estamos a considerar. Ela não atesta que a Carolina vive em dois países ou que está nos dois países.
Isso é outra declaração, essa é outra. Não vamos confundir as declarações. Este é um e-mail, esse é outro. A minha questão é, eu continuo sem perceber, porque...
Qual é a data do e-mail, doutora? Desculpe.
O e-mail tem data de...
7 de junho de 2023.
Exatamente.
É de 23.
É em junho de 2023, sim. É feito um e-mail... Na consulta de agosto de 2022.
Exatamente. Da pediatra.
Então,
o que eu não consigo perceber, e gostava que a mãe tentasse explicar, é porque é que em agosto achava que isto era uma boa ideia.
Não está aqui dito isso, doutora. Não está aqui dito isso. Desculpem
não,
lá. Se estivesse dito isto, não estávamos aqui hoje. Isto são formas de fazer a pergunta à mãe erradas.
Não sei, então o que é que achou?
É que não está, é que
então,
não está mesmo.
Vamos lá ver, disse à médica que estava...
Não disse, doutora.
Eu já disse várias vezes que não disse.
A doutora está a induzir em erro.
Está gravado. Doutora, eu tenho
desculpe. Desculpe.
E já percebi a quantidade de vezes que as senhoras doutoras desculpem isto que eu vou dizer, mas que às vezes, eu sei que faz parte do vosso ofício, eu também já tive desse lado, a resposta disso, sei perfeitamente. Mas isto às vezes tem que ser com cuidado. Uma coisa é a percepção que temos e a convicção que temos. Outra coisa é prestarmos uma resposta que não pode ser dada. A senhora nunca disse que disse isto, que afirmou isto, disse que tinha sido o pai quem tinha dito isto, o e-mail de facto é dirigido ao pai e que estes pais, a dada altura, não sei o que é que lhes passou pela cabeça, acharam que isto era execuível e que isto era bom para a criança, já todos sabemos porque já o disseram das várias vezes que foram ouvidos. Portanto, isto agora, desculpe-me, doutora, mas é estar a serrar serradura, é estar a chover no molhado. Os pais, houve uma altura que acalentavam essa possibilidade, porque fizeram muito duro, seguramente, pensarem em viver longe da filha, e fizeram todas as hipóteses em cima da mesa, mesmo a mais estapafúrdia e que mais em risco tem a criança. Mas o que é certo é que puseram e propagaram aos quatro ventos, fizeram um acordo nesse sentido, andaram a declarar a médicos. Como é que médicos podem declarar que uma criança vive em dois países se os pais não disserem isso? Não é? Pronto. Portanto, eu acho que estamos esclarecidos. Portanto, se tem mais alguma pergunta, doutora, tenho a vontade de avançar.
Ou, doutora, ainda só sobre isto. Dentro que é a última que faço sobre isto. É porque o e-mail diz ambos me informaram. Não diz o pai informou-me ou a mãe me informou. Diz expressamente ambos me informaram. E o que eu queria perceber é porque a mãe acabou de dizer que não. Que foi o pai que informou. O que eu queria perceber é, no fundo, se a mãe se recorda quem é que informou, porque o e-mail diz expressamente ambos me informaram.
Quem é
quem te informou foi o pai e ambos estávamos na consulta. Ambos, eu e o pai estávamos na consulta.
Não é natural que os pais falem a todos, doutora, não é? Se o pai falou e se a mãe concordava com o pai e dizia, não ia desmentir ali o pai. Da mesma forma que se a mãe tentar uma coisa, o pai também concordando também não ia desmentir.
Estou esclarecida, doutora.
Eu também já percebi que os pais durante muito tempo acalentaram essa hipótese até ver que isto é completamente.
Aliás, é que o momento é que não bate, porque a senhora diz que é fevereiro e este é de agosto. Pronto. Eu estou esclarecida, doutora. Obrigada.
Doutora, tem mais algum esclarecimento? Eu também já estou esclarecida.
Quando foi em maio a Luxemburgo, estava em teletrabalho ou não? Porque até acabou por dizer aqui que a empresa não permitia ausência e estudo.
Mas quando eu comecei...
Assinou o contrato de trabalho?
Estive em teletrabalho e combinei logo quando entrei para a empresa, para a firma, e combinei que iria haver um mês, que eu na altura ainda não tinha data, que iria ter que me deslocar para fazer a minha mudança. E isso foi combinado quando... da negociação do meu contrato de entrada, do meu contrato de trabalho.
Sim, ou seja, já estava negociado.
Sim, já estava conversado.
Depois disse aqui que a criança teve inscrita em três escolas no Luxemburgo, a última, segundo eu, é o nome de Fonte de Roi.
Não é essa, é uma outra. O pai inscreveu. Hélène Fanroy é uma escola onde a Carolina esteve.
Quando ela veio para Portugal, eu penso que foi essa.
Hélène Fanroy, era essa escola.
Exatamente, era essa que ela ia integrar em setembro de
2020. Supostamente,
sim. E o senhor diz assim: não, eu não a autorizei, isso é a ideia do pai, mas a senhora teve conhecimento de vários mais. Eu acho que só tinha feito esta pergunta da última vez. Não sendo, então, sendo só vontade do pai, pergunto assim: então, porque a senhora, tendo conhecimento dos e-mails, que a menora ia se integrar, a senhora nunca escreveu uma linha a dizer opõe-me que ela vá frequentar, até porque ela está muito bem inserida em Portugal e ainda numa escola?
Lamentavelmente não o fiz.
Não fiz porquê?
Não o fiz, não me ocorreu.
Não, explique-me porquê. Não ocorre.
Tá, não me ocorreu escrever isso.
Não ocorre.
Não.
Muito bem. Não ocorre. Tenho que tirar as conclusões. Então, mas a senhora tem que concordar uma coisa. Para o pai, então, qual era o sentido? Então, veja só se me consegue então explicar isso. O pai manter a criança lá inscrita. Se não era para a criança regressar, porque é que ele manteve lá a criança inscrita? Eu não sei. Muito bem. Agora a senhora veio aqui dizer que o acordo... é fácil agora, porque a senhora diz aqui, trouxe tudo. No fundo, o que é que a senhora pretende aqui dizer? Houve uma mudança definitiva da sua vida e da sua filha? É uma mudança definitiva de residência, é isso? De Luxemburgo para Portugal e que o pai consentiu? É isso que a senhora quer mostrar ao tribunal? Vamos ser honestos.
Estamos a ser honestos, doutora. A única coisa que eu quero dizer é que tudo que era meu, que estava naquela casa que era meu e da Carolina, vieram para Portugal porque era onde nós estávamos. Era onde a Carolina estava na escola. Era onde eu estava, era onde estava a família, era onde estava toda a gente.
Então a senhora a trazer as coisas perguntou para si significava uma mudança da residência definitiva e exclusiva em Portugal consigo? Ou a sua ideia alterou-se posteriormente?
Não.
Não o quê?
Não
se alterou. Não se alterou? Então foi nesse momento, quando deu as coisas, que entendeu que a Carolina vinha residir definitivamente
não, Carolina vinha, consigo. Não, a Carolina foi residir comigo em fevereiro de 2022, quando nós viemos, e o ato de ir lá buscar as mobílias foi só, eu na altura não trouxe em fevereiro.
Mas então não respondi uma pergunta. A senhora, quando fez essa mudança, era no sentido da criança alterar a sua residência definitiva para Portugal?
Não, não tenho motivo, porque na minha cabeça a Carolina já teria vindo residir para Portugal em fevereiro de 2022. Portanto,
ou seja,
não iria em maio.
A mudança definitiva para si foi em fevereiro de 2022.
Sim.
Ah, era?
Sim.
Ah, e o pai consentiu?
No meu entendimento, sim.
Sim?
Sim. A partir do momento em que sabe que é uma creche, que eu tenho um contrato de trabalho, que vou residir em Portugal.
Ah, vai dizer que a senhora, quando instaurou a ação de regulação das responsabilidades parentais,
disse ao tribunal,
por acaso,
nós temos conhecimento, temos que admitir, porque isso tem que... vai ter que ser, não sei se vai ser junto ou não, mas tem que ser a certidão da ata de conferência de pais. A senhora, quando propôs a ação, disse que a Carolina viveu ininterruptamente em Portugal. E isso não é verdade. Então, se a criança sabe quando pode, de fevereiro até agosto, 2 de setembro, se fizermos bem as contas, ela teve um mês e meio com o pai e dois meses e meio com a senhora. Oh, 3 meses. Não podemos dizer, se formos a ver, até é muito semelhante àquele acordo que os senhores tinham feito.
Mas teve com o pai, peço desculpa que eu agora perdi,
em termos de tempo, em termos de 2022, porque foi no final de fevereiro, até 2 de dezembro, o pai teve um mês e meio com a criança, que teve 15 dias em agosto, um mês de maio, no Luxemburgo, ou seja, e nas férias da Páscoa, e a mãe teve o março, julho.
Pelo menos
não fiz
essas contas.
Não,
mas,
se calhar,
outras. E nunca teve o
cuidado do pai.
As férias da Páscoa e as férias do verão são passadas em Portugal.
Sim, mas com o pai. 15 dias em agosto.
Não, todos juntos.
Sim, todos juntos, mas o pai teve.
A questão é que o pai teve. Sim, E depois daquilo que eu percebi, pois obviamente vou ouvir isto tudo, daquilo que eu percebi, a Carolina esteve uma semana só com o pai.
Não, teve uma semana só com o pai, mas onde eu estava também.
Pronto, então, e teve depois, sim, uma semana e meia
na presença do pai. Na presença do pai, Carolina nunca deixou de estar comigo.
O que a mãe está a dizer é que de fevereiro de 2022 até setembro de 2022,
a Carolina nunca deixou de estar comigo.
Sozinha com o pai.
Nunca. Nem no Luxemburgo, nem em lado nenhum. Na semana e meia, quando digo ter visto, porque o Ricardo veio duas semanas de férias na Páscoa. Dessas duas semanas de férias que teve na Páscoa, só uma semana e foram 8 ou 9 dias é que passou. Depois o pai continuou na casa dele do guincho e eu e a Carolina regressámos à nossa casa em Linda Velha. E no verão exatamente a mesma coisa. O pai veio a 18 de agosto, teve até dia à noite de 2 de setembro, não é? Foi o dia 3 de setembro de manhã.
E estavam na casa do guincho.
Estávamos na casa do guincho todos juntos. É. Nunca esteve, nunca deixou de estar comigo.
Agora eu não estou a perceber, porque a senhora disse aqui que o acordo, afinal, era para vigorar e eu confrontei-a com isso e era isso que estava nos seus planos a partir de setembro. Então até parece no quadrante diretório. Se o pai consentiu uma mudança de residência em fevereiro, segundo a senhora, então para que era preciso esse acordo? Já não era acordo nenhum? Não é? Então, durante esse período de tempo, o que é que a senhora fez ao pai? Como é que a senhora alimentou essa questão?
Nós não discutimos
isso. Não discutiram? Então não falavam?
Não, nós não falávamos entre nós, mas não falávamos sobre esse tema.
Então, a senhora... Não estou a perceber. Explico-me lá outra vez. Quer dizer, a senhora... Então, está separada e diz que há uma mudança de residência e depois está-me a dizer que em setembro é que vai dar início ao acordo. E disse mais aqui ainda anteriormente que se o pai não tivesse assinado esse acordo, respondeu a instâncias da senhora doutora, que não sairia do Luxemburgo.
Se a senhora não tivesse assinado
o acordo, ele não deixaria a Carolina assim.
É isso.
Pronto.
Sim. Mas no fundo seria a mesma coisa, porque se a Carolina não pudesse ter vindo, eu não teria saído do Luxemburgo.
Ou seja, se não existisse esse acordo assinado, eu teria
saído. Sim, correto.
Correto?
Correto.
Então, supostamente era isso que estava acordado entre os senhores. Isso tinha sido esse acordo para cumprimento.
Sim, mas é porque havia uma coisa
já sabíamos. A questão era, na sua cabeça, esse acordo era para existir quando? E vigorava quando?
A partir de setembro, que era o que nós tínhamos falado.
Ah, então assinou em fevereiro para vigorar em setembro?
Sim, o acordo
também não tem dado.
Mas a senhora disse que, afinal, de certa forma, quando a senhora veio em fevereiro, há uma mudança de residência?
Sim.
Com o consentimento do pai?
Sim.
Definitiva? Mas a senhora respondeu-me na última audiência perguntando: em algum momento o pai disse expressamente e inequívoca que autorizava uma mudança de residência para Portugal, não, para consigo? Como é que a senhora pode dizer isso?
Deduz por todas as atitudes que o pai teve. Foi-nos levar, permitiu que nós viéssemos, sabia que a Carolina estava inscrita numa escola.
Então não estava inscrita lá em outra escola?
Sim, estava inscrita numa escola onde elas já não senhora, que ela já não frequentava.
Quando a criança ficou a frequentar a escola em duplicado, cá e lá, a senhora dirigiu-se para os serviços de educação.
Mas não é a mesma escola, doutora.
Eu sei, mas a senhora, na outra escola, a senhora teve esse cuidado.
Sim.
De ir lá comunicar.
Porque essa inscrição foi feita após a reunião provisória.
A senhora foi diligente. Foi diligente e foi lá e dirigiu a carta. Agora, numa circunstância, nesse período todo, e a senhora ter conhecimento dessa situação toda, ter conhecimento dos e-mails, a senhora diz que não sabe porque é que não disse e informou a escola. Porquê? E deixou passar tanto tempo.
Não informou. Se pudesse agora não voltar atrás, teria feito.
Então, como é que a senhora sabe que a consulta, porque tenho que perguntar isto nesta sequência, que há uma consulta de endocrinologia marcada marcada em janeiro pelo qual?
O pai me comunicou agora, recentemente.
Sabe-se a ausência do pai nesse período de fevereiro? Foi aplicado algum tipo profissional?
Não sei. Sei que alguns nesse tempo, inclusive o pai foi de férias com amigos para fora. Se não estou em erro, para Viena da Áustria. Portanto.
Então diga uma coisa. Então porquê que o pai, agora, eu fiz esta pergunta ao pai, que quando chegou a 2 de setembro, e perguntei, quer que a sua filha vá residir consigo porquê? É um capricho? Ou tem algo contra a mãe? Acho que mais ou menos, pronto, eu não consigo me fixar das pessoas
capaz de ter feito algo desse género.
Mais ou menos, eu acho que
vai fazer uma coisa desse género,
acho que pronto, não consigo. Não quero deturpar as perguntas, fico bem claro, é semelhante. Eu faço uma pergunta assim para eu perceber qual é a sua ótica. Quando chega a 2 de setembro, agora a senhora até diz que conversaram sobre o acordo, e depois disse que a candidatura não ia. Como estou a dizer o que a Carolina disse, o que a senhora disse ao pai, já confrontei com a perícia, já está aqui na perícia, já fui esclarecido. Mas agora suscitou-me essa dúvida. Porque que o pai, segundo o que a senhora acabou aqui de dizer hoje, não era um pai cuidador, a senhora acatava tudo, veio cá para residir consigo e o pai aceitou. Para si já estava na sua cabeça que o pai tinha consentido. Esse plano era para vigorar a partir de setembro. O pai até ajudou com as mudanças, com exceção que, disse aqui, ressalvou que ele, à partida, tinha lá as coisas na casa para garantir os cuidados da filha. E eu pergunto, então, o pai, de repente, diz, não, a Carolina não vai comigo para integrar a escola. Pois ele existe, entre aspas, e faz o pedido de regresso da criança, quer que a criança vá residir consigo. Porquê? A senhora acha que é porquê? É um capricho? É algo que ele tem contra a senhora? É o quê, afinal?
Quais são as...
O pai já respondeu.
Eu vou perguntar, se a senhora, quais são as motivações que a senhora considera que o pai tem para ter esta
Pois, eu perguntei ao pai e não sei, não sabe, mas eu perguntei ao pai e podia a senhora querer responder. Não sei se ouviu, mas vou repetir. Se era um capricho ou é porque ele realmente gosta da filha e ele disse aqui.
Se pergunta se o Ricardo gosta da filha, ele gosta da filha.
Claro, isso ninguém põe em casa. Ninguém
gosta da filha.
Mas vou dizer, o pai disse aqui assim. Sabe, eu fui, mais ou menos, mas não consigo fixar tudo, está a gravar. Que é para a mãe perceber se isto foi mais ou menos. Fui apanhado de surpresa quando vi, também falei com a mãe e estava lá presente a irmã e depois apercebi-me que de certa forma estava-me a tirar da vida da criança. Ele na verdade achava que o melhor para a filha era que a criança estava com a mãe. Não é possível, não era possível. A senhora também já disse aqui que isso não era execuível, viu isso na prática. Viu que não era execuível ou quando a senhora já saiu de lá já era a sua intenção
Não era a minha intenção, tanto que foram comprados depois, posteriormente, os bilhetes para ir lá em setembro.
Ah, agora para a Ana. Então, se esse acordo era essencial para a senhora revir, não sei como é que esse acordo de vontades era. Eu lhe chamo um acordo de vontades. Era sério ou não sério?
Na altura em que foi assinado, era sério.
Era sério, só por quanto tempo?
Até setembro.
Ah, então esse acordo era para vigorar até setembro, para ser implementado até setembro.
Não, setembro foi porquê? Não se reuniram, porque em setembro não se reuniram. Quando foi à altura, as condições foram que, na minha interpretação, considerava necessárias para que o problema tivesse
esse acordo, é isso que eu quero saber. Existia, era para, estava implementado.
Sim, o acordo existia, está assinado.
É, mas é assim, uma coisa existiu com o intuito da senhora, outra coisa existiu, não foi cumprido, mas era isso que estava a ser escolhido. Ou era, são duas coisas diferentes. Ou
havia
era
a perspectiva de dele ser
ou se era só a partir de setembro que se iniciaria esse acordo.
Havia essa perspectiva.
É que agora a senhora, hoje, com a sua explanação, é maravilhosa, está a ver, são duas coisas distintas, parece. Desculpa, a senhora está a ver a minha sugestão. Percebeu a minha questão?
Não. Baralheia. Diga-me, desculpa.
Baralheia.
Não baralhou, não. Eu já não sei como é que lhe posso responder. Porque eu já respondi tantas vezes a essas questões. Que sim, senhora, que havia um acordo. Que sim, senhora, era suposto. Havia uma perspectiva ou uma expectativa de que ele fosse cumprido a partir de determinada altura. Nos meses que decorreram entre o mês de fevereiro e o mês de setembro, a realidade alterou-se e aquilo já não era execuível. Já não, ao longo do tempo fomos vendo que não era execuível e não reunia as condições necessárias. A deslocação da Carolina para o Luxemburgo não reunia as condições.
As condições, isso só foi depois de terminar, das viagens, de ida e volta. Quer dizer, como é que a senhora estava a pensar nisso tudo? Isto está-me a responder,
não estou a perceber.
Mas das viagens?
Não percebi.
Então, chegada a setembro, pensou, não estão tirando as condições que depois que eu percebi. Está certo?
Está certo.
Não. A questão é, porque é que demorou tanto tempo, estes 6 meses, como a senhora doutora disse muito bem, só a sua quer isto da Páscoa com o pai. Não disse nada ao pai porquê, nessa altura.
Eu não tenho resposta.
Também não tenho resposta.
Não tenho resposta.
Se já tinha isso na sua cabeça e até essa mudança, não falou com o pai. Não disse, deve também o junto, não disse. A senhora ainda não vai, perguntou.
Eu considero que não.
Não é não?
Eu considero que
não. O teu pai não estava de bloqueio no compromisso?
O pai, eu penso que o pai, na minha interpretação e na minha visão, o pai estaria de boa fé no compromisso se tivesse feito aquilo que eu, isto são palavras minhas, feito a parte dele de vir fazer uma aproximação à filha, de vir conhecer a filha de forma a uma criança. Acabada de fazer 2 anos, poder estar sozinha
então,
com alguém.
Então, como é que a senhora me explica, desde a data que o pai assumiu que os compromissos, tem cuidado da mesma, tem garantido os cuidados, as rotinas, levou para a escola e está, entre aspas. Não, como é que estás a dizer que não aceitou os compromissos?
Pronto,
o pai não aceitou os compromissos. E eu pergunto, então como é que a mãe explica?
Não,
a mãe não aceitou os compromissos. E eu disse, então como é que a senhora agora explica? Não sei, porque agora parecem duas visões de pais diferentes. Parece-me que um pai que diz que assume os compromissos, as rotinas da filha, leva à escola. Então é tudo mentira. Este pai não é assim.
O pai só assume esses compromissos a partir do momento em que há uma regulação provisória do poder paternal que estabelece que o pai tem direito a fins de semana e tem direito a períodos de férias com a Carolina. O pai antes disso, mesmo depois.
Mas o pai podia não cumprir.
podia.
E pelo visto ele até incumpriu, incumpriu porque a criança até faltou, ou seja, ele quis estar mais tempo com a criança. Quer dizer, este tempo é relativo, não é?
Sim.
Pronto. Mas esse tempo é relativo.
Mas aí o pai tem uma...
E por isso eu perguntei anteriormente. Então, porquê que o pai pediu o regresso da criança? Se tinha alguma coisa para fazer.
Mas o pai só pede o regresso da criança em janeiro de 2023. Entretanto, na mesma entre a Carolina não ter ido, em 3 de setembro de 2022... Sim, 2022 e 18 de dezembro... de 2022, quando o pai veio passar as férias do Natal com a Carolina, o pai também não veio, não fez intenções de vir ver a Carolina. O pai põe o pé do regresso da Carolina depois de ser notificado que há uma ação de tribunal aqui, em Portugal. Isto é a minha interpretação.
Então, como é que a senhora explica isso?
Como é que
eu explico?
Eu não lhe considero uma explicação porque não fui eu que pedi o regresso da Carolina, foi o pai. Eu não sei quais são as motivações do pai.
O que é o pai de antes e o pai de hoje?
O pai de hoje é um pai que se quer mostrar mais presente e o pai que estava antes.
Mas é mais presente hoje o pai, pergunto eu. A senhora reconhece que o pai.
Na minha ótica, o pai tenta cumprir, não cumpre sempre, mas tenta cumprir com aquilo que lhe foi designado. Não é um pai que faça mais. Na minha ótica, é um pai que pode ser mais presente em número de dias, mas não é um pai mais presente em cuidados. Senão não submetia a Carolina a estar em dois países. Senão não submetia a Carolina a não estar com onde é suposto estar. Na escola onde o pai a inscreveu. Senão não a submetia a duplicar consultas.
Isso eu percebo, mas isso foi uma opção dos senhores. Eu podia responder assim.
Pode responder assim.
Os senhores combinaram? Quando a senhora se vem embora, onde é que a criança ia residir? Pergunto-lhe. Combinaram?
Se não. Combinamos. Combinamos, doutora. Na minha ótica e na minha visão, sim.
Pronto, a senhora disse aqui que a criança teve várias cirurgias. Agora, nesta sequência, tenho que perguntar.
Internamentos.
Cá em Portugal, quando é que foi o primário?
Houve um que foi em agosto de 2021.
Agosto de 2021. Estava, a criança ainda vivia, que eu saiba, no Luxemburgo. E quando é que realmente, a senhora veio em fevereiro de 2022, quando é que começaram realmente os problemas e as consultas da Ana Carolina? Foi quando? A primeira?
A primeira, eu penso...
Cá,
que a primeira de endocrinologia foi no Hospital Dona Estefânia. As consultas de pediatria começaram logo em março.
Em março de que ano?
De 2022.
Março de 22?
Sim.
Disse de consultas?
De pediatria.
Pediatria?
Sim. De pediatria.
Sim, mas é que a doutora... Mas é que... Está aqui no requerimento da mãe. Não é 2023, é 22 de novembro de 2022. 6 de março de 2023. A própria mãe que nos pedimos é outras datas. A primeira consulta da criança cá, e aliás, tem aqui, que era isso que eu ia perguntar, que é um relatório que descolutou isso, foi uma consulta de pediatria, que nos juntaram aqui, numa consulta supostamente de urgência que houve.
Não, inclusive,
eu estou-me a basear nos documentos que a senhora da doutora. Saber que a criança teve que ficar de fevereiro até novembro, até durante esse período de tempo, a criança não teve nenhum pequeno problema de saúde.
Não, a criança teve um estudo e depois
consultas.
Teve consultas. Oh, doutora, então até agora teve. A doutora Marta me perguntou para uma consulta em agosto.
Primeiras consultas, é por isso que eu estava a confiar na mãe.
Mas essas consultas são só para o ano 2023.
Exatamente, é isso.
Foram só para o ano 2023, foi o que a doutora pediu. Foram as consultas que a doutora juíza pediu. Quando nós tivemos em agosto do ano passado...
Foi um requerimento de todos os pais. Exatamente. As consultas que a criança tinha tido em Portugal foi para o tribunal determinou que os pais juntaram.
Não, foi só 23.
Não foi, eram só as posteriores.
Foi referente.
Mas eu estou aí as anteriores, porque não estavam cá nenhuma.
Agora, mas isso não foi fornecido, não foi isso que foi solicitado. Então, inclusive, agora...
Conferência depois.
Não. Isto foi em 2023. Depois ele tinha tomado declarações da mãe.
Sim.
E depois a sua doutora notificou para virem antes. E depois eram os médicos.
Exatamente.
Exatamente.
O documento é atual. O documento é atual à data, não é para trás.
Eu vou dizer, doutora, é o seu requerimento. 8 de agosto de 2021, em que a sua...
23. Doutora, tem que ser 23.
Tem que ser 23.
É este.
A convenção da ESO foi instaurada em 2023. Pronto. É isso que eu estava a dizer.
É 2023 este
processo. É.
Mas pronto, porque eu estou a seguir o raciocínio de acordo com os documentos que nos juntou aqui, doutora.
Não, mas as consultas começaram em março de 2022.
O senhor já tinha declarado isso no início da tomada de declarações à mãe. E até foi em instâncias da Sra. Procuradora.
Mas se acontece, mas eu tenho que ter essa história. Temos que ser com uma coisa, porque... Então, pode ser que a Sra. sabe melhor do que eu, que os requerimentos que juntou, onde é que está a dizer que foi em março de 2023, ou seja, 22, quando a criança chegou cá, começou logo a ter consultas, por isso... Pode ser que tenha juntado aí algum relatório que eu não tenha tido conhecimento. Até porque. Pelo menos
eu tenho o histórico na aplicação do Hospital da Luz, está o histórico de quando é que foi a primeira consulta. Quer que eu veja?
O objetivo é para perceber se a criança teve cá vários meses e não tinha tido, ou seja, para perceber que a criança realmente teve doente no Luxemburgo, teve lá 6 internamentos, que eu não percebi, pronto. A questão é, a criança não veio para Portugal para se curar de alguma doença, certo?
Não está em casa. O pai até disse que uma vez que a criança agora estava a ser acompanhada e que lhe foi descoberto o problema da esquenose do esófago, que irá ser operada cá.
Mas a questão é, entretanto, a criança já tinha progressão. A questão é, teve cá um período de tempo sem ser diagnosticado nada, ou foi só em setembro, ou depois de setembro, que começaram as consultas médicas e despoletaram as especialidades de consultas médicas?
Não, houve um início. A Carolina começou a ir ao pediatra em março, quando nós viemos para cá.
A doutora sabe onde é que está a dizer essa...
Não tenho aqui acesso. Mas, ó,
doutora, o que eu quero... Inicialmente é feito para a altura da Páscoa, que eu penso que foi no início de abril. Desse mesmo ano, 2022, o primeiro raio-x para irmos, para partir daí para a consulta de endocrinologia no Hospital Dona Estefânia, é feito um raio-x de mão e punho, que é aquele que estabelece o método de crescimento, e portanto, a partir daí, depois, com este, com o relatório desse raio-x, desse exame, a médica pediatra residente despoleta o pedido da especialidade para o Hospital Dona Estefânia e depois demora o seu tempo a marcar as consultas. Por isso é que aparece depois aí em setembro a consulta. Mas nos intermeios a Carolina foi ao alergologista, foi...
Já tinha explicado. Depois eu queria só uma coisinha. Disse que tinha ido ao pediatra 10 consultas. Só que eu tenho...
Pedopsiquiatria.
É a doutora Paula Vilaça.
Vilarissa.
Faço sempre confusão com esta senhora doutora.
E este é um hospital que
é? Hospital da Luz.
Mas foi esta consulta agora que o pai traz, supostamente proibido, não é isso?
Sim, mas...
Você gostou de mandar para a família?
Agora em novembro. Dezembro. Início de dezembro.
Mas agora esclareça uma questão. Por que será que o pai se chateou? Por que a senhora foi a 2 consultas depois da marcação da audiência, discussão e julgamento?
Acho que se eu fui a 2 consultas que já estavam planeadas.
Não. Estas 2 consultas, a senhora comunicou ao pai para estar presente nessas consultas?
Sim.
Então, depois tenho que perguntar. Então,
pergunto ao pai e posso demonstrar com data do envio do convite. Eu notifico o pai das consultas. Sim. Por meio de envio de convite de autoclube, onde fica a data do envio
a marcação. Não há necessidade de passar logo 3 semanas a criança. Que eu não sei se o tribunal vai admitir ou não essa prova, mas vamos supor que sim, não sei, mas tenho que perguntar-lhe isso. Porque já na sequência deste relatório, que a senhora diz que é 10 consultas, mas tem aqui um relatório que são muito menos consultas e diz que foi exclusivamente realizada só uma, penso eu.
Isso
aqui...
pode ser também. É, lá está. Isso é
o pai estava a ser presente.
Isso é tudo fácil de
ver.
Só que assim, isto repare, doutora, isto é de 7 de julho de 2023. Entretanto, as consultas continuaram.
Sim.
Consultas com a doutora Paula Vilarinho.
Vilarinho,
é
exatamente.
É consulta pela psiquiatria, é com regularidade. Normalmente mensal.
Pode acontecer okay.
Alturas em que
sim,
seja um bocadinho
sim,
mais.
Psiquiatria.
Por exemplo, no verão estende um bocadinho mais.
Mas
é que isto continua, doutora. Se
a criança tem consulta pela psiquiatria, todos os meses, como é natural que tenho, pela psiquiatria, não tem consulta mensal, portanto, o que a mãe está a dizer até agora, teve cerca de
10 vezes ou mais, ou quase 10 vezes ou mais.
Não, eu só quero esclarecer o seguinte. O requerimento é de 8 de agosto de 2023 e deriva daquela conferência de paz que nós tivemos aqui no âmbito do PP. Nessa altura, a criança... e eu não queria ser testemunha, atingiu o pico, digamos que talvez de magreza, de problemas que vocês
sim.
estavam. E isso foi levantado nessa conferência de paz.
Pronto,
que eu disse erradamente, não foi científico o que eu disse. E este requerimento, eu esclareço, que foi para um despacho que a doutora disse para em 5 dias juntarmos os documentos. E este requerimento refere-se à atualidade em agosto de 2023. Eu não fui fazer um histórico desde que a criança veio para Portugal. Atenção, eu quero deixar isto bem presente. Mas se nós olharmos para os documentos, há documentos que dizem que a criança já estava a ser seguida, nomeadamente cá. Pronto. E também nestes documentos... Não, também nestes documentos, é o 12, tem os relatórios da doutora Paula Vilarissa, que foi escolhida por ambos os progenitores. E eu não juntei aos autos erradamente, e penitenciei-me por isso, o e-mail que a doutora Paula Vilarissa enviou para a mãe 2 dias antes de eu ter junto o requerimento com essa data, do requerimento da doutora Paula Vilarissa. Mas vou juntá-lo ao processo. Eu juntei.
Pode falar mais alto.
Nossa, agora ninguém junta mais nada. Hoje acaba aqui a produção de prova, tem cada uma das...
O que é que a doutora está a dizer?
Nossa, doutora, o que eu estou a dizer é... Eu dei entrada de um requerimento com o relatório da doutora Paula Vilarissa.
Sim, o tribunal ainda se vai pronunciar.
O tribunal vai se pronunciar. Só que eu errada... Eu
pronunciei de forma genérica relativamente a tudo o que foi junto, por ambas as partes, que foram os meus requerimentos, uns que eu pedi, outros que não pedi. A partir do momento que eu abri a porta para aceder a alguns, vou aceitar a todos. Citei-vos, inclusive, o código da relação que se pronuncia sobre a produção de provas das inteligências. Portanto, os documentos estão cá, bem ou mal, estão todos aceitos. Os e-mails truncados ou não truncados, fora de ordem, com partes escolhidas, com partes omitidas, estão todos. Portanto, essa prova que eu vou ter toda a consideração com a justiça e é só um bocado dizer neste momento e mais nada. Se há mais questões, coloca e pronto.
Mas nesse...
É essas coisas.
Não,
esse...
não vai ter mais nada, não vai ter mais nada. Tem mais alguma questão para perguntar?
Era para dizer à mãe que essas consultas estava sempre presente o pai. Porque nessas não foi o pai.
Nem o pai, nem a mãe. Não tiveram nenhum dos dois. As consultas foram só com a Carolina. Só com a Carolina. E isso está descrito, quer no relatório, e está descrito.
Falou na última audiência, por isso que eu vou perguntar esta situação. Houve várias... Pronto, vale o que vale. Houve várias alterações, mudança de... Foi a senhora, peço que a minha mãe...
Duas alterações de morada.
Exatamente.
Duas alterações de morada.
Duas alterações de morada. Mas diga-me uma coisa, quando a criança veio em fevereiro para cá, alterou a morada de Luxemburgo para Portugal?
Alterei para inscrever no colégio dos Pirralhos do Marquês. Eu não posso inscrever uma criança numa escola num país que ela não
vive. Ah, agora
daí
já
o pai saber.
Por isso é que a senhora diz que o pai consentiu.
O pai tinha conhecimento.
O pai tinha conhecimento. Agora é que isto. Pronto. Só foi 2 vezes o cartão.
Foi em março de 2023.
Ou seja,
um
alterou, depois a seguir o outro altera, o outro...
Sim, o pai altera na altura das inscrições na escola.
Pronto,
o pai altera nas alturas da escola pública.
A residência do respectivo país para poder escrever na escola.
É exatamente, foi isso que o pai fez.
Mas o pai a seguir, ou seja, alteram os dois. Ou seja, for, olha, sendo assim, o Ministério Público vai requerer a junção de aqui, realmente, eu exigir, não sei se a junção esta sequência, na sequência do depoimento de facto da prosseguidora, o Ministério Público, no ano, por querer o Ministério Público, no exercício das suas funções e tendo em conta as declarações de parte da prosseguidora na última audiência de parte, na última audiência de discussão e julgamento, bem como hoje, requer a junção ao processo da informação do cartão de cidadão da menor e as alterações que têm existido por parte dos progenitores, relatório atualizado pelo Colégio São João de Brito, informação clínica, é toda a informação clínica atualizada do Hospital Unidade Local de Saúde São José, relativamente à especialidade médica e genética, a informação clínica da especialidade de endocrinologia. Informação médica atualizada que consta no âmbito do processo de inquérito número 987/24.8-T9-OE para a descoberta da verdade material. Foi informações que o Ministério solicitou aos hospitais da situação médica da NOR. Posso contextualizar? Extraído no âmbito do processo criminal, no âmbito dos casos proferidos pela minha ministra. E de início, vamos ver que é necessário do Ministério Público. Solicitou elementos da saúde sobre o estado de saúde da menor e escolar da mesma, considerando-se estes elementos relevantes como vista a atualização do estado de saúde da menor neste momento.
Temos lá uma lista de dados.
Apesar da mãe já ter esclarecido neste mês, e confirmo-se a sua entrada, o problema com a aldeanória é o da estenose do esófago, tem que ser operada, e aquela relatória estou sempre com frequência semana. E seguida em pedopsiquiatria e pediatria, que já era seguida no seu
e a endocrinologia que faz.
A endocrinologia que tem a data da situação que está
ali. Não, ali é gastroenterologia. Da estenose é gastroenterologia.
Mas eu penso que eles detectaram lá ali no relatório, nessa especialidade médica, é isso.
Endocrinologia, sim. Portanto, porque liga, liga antes e liga depois, bem como a genética.
Thank you.
determinar a data.
Mas pronto, mas sim. É início de setembro. É início como é que é, pai? Consente na realização da consulta ou não? Não estou a perguntar isto ao pai, a perguntar se consente ou não.
Foi apresentada uma queixa, eu posso explicar a questão da queixa.
Eu não estou a perguntar isso, eu estou a perguntar se o pai neste momento consente, sendo a sua filha acompanhada há cerca de 10 meses por esta médica que é pedopsiquiatra, continua a fazer o acompanhamento ou não, independentemente das queixas que o senhor bem possa apresentar. Não vai deixar pensar como?
A partir do momento em que a queixa foi apresentada no Hospital da Luz, que é que eu tive conversa com o diretor jurídico.
Eu não estou a perguntar isso, eu estou-lhe a perguntar se o pai, enquanto pai, pode sempre prestar o consentimento para que a consulta se realize, se o pai presta consentimento ou não.
Ó, senhor, eu não me oponho à realização das consultas que a doutora Paula Galiz nunca vão pôr. O problema com a doutora Paula Galiz é a utilização dos relatórios que são feitos pela doutora Paula Galiz. Quando os primeiros problemas surgiram, ao senhor, basta pensar numa coisa assim.
Mas não se opõe.
Não me oponho.
Está muito bem. Mas,
senhor, só clarificar uma coisa. Eu não estou mudando.
Só permite, porque este ponto também é muito importante. Uma vez que estamos a discuti-lo, eu gostaria de o discutir com propriedade e perceber quais é que são as motivações do pai. Porque também, com todo o respeito, não me parece muito justo pôr o pai nesta posição contra a parede, permite ou não permite, sempre
não, mas eu estou a perguntar se permite ou não permite. O pai não tem que dizer que me permite.
Mas
o pai
não se pode dizer que me permite. Eu permito, não há problema nenhum, mas eu a seguir explico os porquês. Há muitos porquês desta questão. Se a senhora quiser, posso explicar já.
Mas propõe-se, me dizer que só põe, não me oponho.
Permito.
Se só puser, pode só pôr. Já à vontade, só quero perceber.
Não,
é isso. O pai pode ser oposto no momento. E, entretanto, que às vezes acontece, nós podemos não concordar com determinados comportamentos oncológicos dos médicos, pensamos, eu não quero que este médico continue a seguir a minha filha ou meu filho. Agora, pode ter sido por outro motivo. E o motivo pode ser de ordem que o pai não concorde processualmente como é que as coisas correram, mas pode considerar que, não obstante isso, é o melhor para a sua filha manter o acompanhamento desta senhora doutora.
Quando exatamente a questão se pôs, quando em abril de 2023, apareceu o primeiro relatório, completamente deturpado, parece que a médica estava no Luxemburgo a fazer as descrições das coisas, e tive uma conversa com o departamento jurídico e disse ao seguinte, ao doutor João Rebelo, diretor jurídico, e à diretora adjunta, doutora Joana Pita, eu disse-lhes, isto é aceitável? Eles disseram, epá, os médicos não percebem os modos jurídicos, peço imensa desculpa, isto queres apresentar-te à caixa? Eu na altura disse uma coisa.
Não é por causa das questões, é porque se... Mantém-se. Se não é para a criança continuar a ser seguida por essa pedopsiquiatra, é bom que os pais hoje arranjem, não é que é a minha frente, por
uma coisa, eu estou muito contente com a pedopsiquiatra.
Arranjem outra
pedopsiquiatra. O meu problema é a instrumentalização que é dada aos roteiros da pedopsiquiatra. Se o Supremo não perceber que os relatórios valem, é pá, tudo bem. Mas, então, nesse caso, o problema é esse
ou
não?
Ou os pais que os dois confessam a pedopsiquiatra. Há uma coisa que é assim. Se a criança precisa de acompanhamento pedopsiquiátrico, como parece que precisa, de acordo com o que estamos a buscar, é para manter. Agora, a questão é, não tem que ser o mesmo pedopsiquiatra a vida toda. É claro que ela é muito novinha e já traz para si uma relação forte. É isso que eu estava a perguntar. E aquilo que é bom, que os senhores não deixem passar para a área do acompanhamento da saúde da vossa filha, as vossas contendas, os vossos desentendimentos, é isso que eu estava a perguntar. Porque se a criança, estamos no final do tempo, se a criança tem uma consulta de dezembro,
de início de dezembro,
não interessa. Convém que, com o máximo urgência, os pais decidam, entre eles, se é para manter o acompanhamento da doutora Paula Galiz, e o pai diz à mãe e escreve ao hospital a dizer, não obstante, eu tenho que passar para blá blá blá, vou ser com o meu pai e a minha filha, é manter o acompanhamento da doutora Paula Galiz, e então me peço a consulta dia 13, e vão os dois e tudo mais, ou não tem confiança na médica, então haja uma outra pedopsiquiatra, percebe? Era isso que eu estava aqui a dizer, percebe, pai?
Posso clarificar? É assim. Essa questão já foi tida para o hospital, não foi tida para o pediatra da carreira em consulta com a mãe, foi dita até para o seguinte, o acompanhamento já não será feito para o doutor Paulo Galiz, será feito para o doutor Paulo Galiz, da própria equipe do hospital.
Então pronto, há só que
Essa questão está resolvida.
A queixa vem.
Não. Tudo isso foi apresentado de uma forma formal.
O Ricardo disse à doutora Filipa que nós iríamos ver entre nós se continuaria a manter, não vai acontecer a continuidade, não é como o Ricardo está a dizer. O Ricardo disse que vamos entre os dois ver. E o que a doutora Filipa Marques, pediatra da Carolina, disse foi: vocês é que decidem, vocês é que são os pais, mas na minha ótica enquanto pediatra, a Carolina deve continuar porque é alguém com quem ela já estabeleceu uma ligação. Ela é muito pequena e ela não é nociva para a Carolina, ou seja, as consultas não são nocivas.
Foi a
pediatra. O Ricardo chamou a atenção da pediatra.
Provavelmente foi porque a senhora fez estas duas últimas consultas e não vou pais, ou a queixa foi antes.
Se fossem só essas duas últimas.
O pai não foi sempre.
Só não arranja, não quis. O pai tem sempre cá em Portugal e não foi.
Arranja, pronto. Era só isso que me preocupava aqui. Pronto.
Já agora
com as intenções da mãe ou do pai, não é isso que me interessa. E eu acho que, se calhar, já perceberam ao longo deste processo que eu, desculpem a expressão que vou utilizar, mas eu estou muito pouco preocupada com aquilo que são as vossas pretensões. Porque aquilo que eu verifiquei nos autos. E não põe em causa que os senhores amem profundamente a vossa filha, que os senhores da agora querem o melhor para ela. Mas que andaram com comportamentos desastrosos, andaram. Portanto, aquilo que eu me interessa aqui salvaguardar é o superior interesse da vossa filha, independentemente de tudo mais. Percebem? Portanto, eu ouvindo, agora a questão que a criança estava com acompanhamento pedopsiquiátrico. Quem diz pedopsiquiátrico que diz-lhe outra coisa qualquer, não é? Podia ser a questão da operação ou outra. Só queria. Sermos daqui com a segurança, e assim até as minhas doutoras ouviram e tudo, para os pais, então, seja a doutora Paula Larissa, seja outra, que mantenham o acompanhamento de cada psiquiatra que há criança. Agora, não me quer parecer que estejam em posição de, neste momento, a criança deixar de ter um psiquiatra, é isso que eu estou a dizer. Pronto, posto isto, as doutoras já não têm mais predisposicionamentos, não têm nada, pois não? Pronto, o papai também não. Se assim for, damos para encerrada a audiência. Sim, senhoras
doutoras, 10 dias. O esclarecimento que eu quero é se mantém ou não a consulta dia 3 de dezembro. Para a mãe.
Vão discutir isso lá para fora.
Agora a questão.
Ainda para mais vontade, tem-se que ainda mais facilitado encontrar o ministro ou psiquiatra. Felizmente, os senhores podem.
Afinal, quando é que este acordo.
Sim. A senhora só se vai só retirar-se para fotografiar, então, para as
quando é que este acordo iria. Primeiro. O senhor em algum momento, mas já disse, não, mas pergunto assim, em algum momento o senhor autorizou expressamente que a menor viesse residir para aqui, para Portugal? Sim ou não?
Não. Estão nos autos,
nós sabemos. Eu vou pedir que as perguntas sejam respondidas de forma objetiva.
Sim.
Já foi ouvido.
Se o senhor tiver argumento extra...
É só...
De que não tenha juntado, desculpe, sou doutor.
Não tenha juntado como assim.
Mas respondendo à questão da senhora, e respondo de uma forma breve, em dois minutos faça a síntese tudo o que a mãe disse. Primeiro.
Não é para fazer síntese do que a mãe disse. É responder ao pai.
Isto está resolvido.
Não.
A mãe
não,
tem.
Não, não, não vamos
diga,
por aí.
Diga.
Senhora doutora,
não. Nunca houve acordo. Se havia um acordo entre nós. Houve um acordo assinado entre nós e o pai foi iludido durante 6 meses numa estratégia que já estava em prática para se chegar ao final e se dizer agora a Carolina não vai.
Mas é que no segundo que eu ouvi também falava disso, porque se acabou de perguntar aquilo que eu ouvi, disse, a mãe hoje disse uma coisa, eu ouvi o pai a falar, disse, olha, isto é o que disse, a memória não me falha aqui. o acordo já estava a ser implementado. Aquele período de fevereiro. Parecia já estava a ser implementado.
Estava.
Ou era a partir de setembro e estava em negociações. Está a ver?
Senhora.
São coisas diferentes.
Sim.
Perceber, então
estava acordado. O acordo entrava em vigor em fevereiro. Em março, a Carolina ia para o Luxemburgo. Em abril, a Carolina ia para o Luxemburgo. Em maio, a Carolina ia para o Luxemburgo. Em junho, a Carolina ia para o Luxemburgo. E em julho, a Carolina ia para o Luxemburgo. E em todos os meses, aparece uma mentira qualquer que leva a que a Carolina não venha. Em março, por exemplo, a mãe olha para o pai e diz o seguinte: epá, acho que tenho Covid. Epá, não podemos pôr toda a gente em risco. Não posso viajar. E olha para a escola, com quem já tinha combinado, dizendo, olha, a Carolina vai para o Luxemburgo em abril. E diz, afinal a Carolina já não vai, vamos fazer uma coisa, porque a mãe e o pai têm Covid, a mãe e a filha têm Covid, vem o pai passar 15 dias na Páscoa com a filha. Depois, evidentemente, na minha boa fé, eu quando recebo as informações com certificados de declaração de isolamento de Covid de 20 de março, quando recebo mais tarde a informação só para informar, Covid free, eu pergunto, a Carolina também suspeitou? Sim. Para não vamos colocar ninguém em risco, tudo bem. E eu na minha fé olho e digo, pá, tudo bem, então pronto. Não podes ir, não podes vir. Há sempre uma mentira que levava a que as coisas se perpetuassem. Isto era em março. Em abril, o pai e a mãe já tinham partilhado com a creche o seu plano inicial. A Carolina estaria entre o dia 13 e o dia 14 de abril no Luxemburgo com o pai. Isto sempre foi claro para toda a gente. Em maio, inicialmente, também diz assim...
Tenha calma.
Isto, eu percebo, mas não me leva mal. Isto é uma questão que é emocional para mim. É revoltante ver tudo aquilo que eu encontro nos autos e chegarem aqui com um jogo de mentiras. E o que está dito é desdito, torto e a direito, como se quem diz, eu sei que são 2000 páginas, mas ali a mãe e a senhora partem de um pressuposto. Epá, pode ser entre os pinhos da chuva isto passe.
Mas eu não respondo, então
o que estava acordado é verdade, é que iria sempre.
Iria todos os meses para o Luxemburgo.
Mas havia sempre uma mentira que levava a que não...
Havia sempre aquela... Foi adiante temporalmente.
Pronto. Este mês diz, olha, surgiu este problema, não pode ir.
Mas é que outra coisa, simplesmente, que o meu pai disse que houve aquela mudança de casa. Escolheram umas coisas que não gostavam, outras eram que não precisavam, houve uma divisão de coisas.
Essa é a ofensiva do bom senso, doutor. Imagina o seguinte, eu vou clarificar.
Não, deixe que a senhora, doutora, coloque as perguntas.
Sim. Sim,
porque o senhor não está aqui para discursar. Está aqui para responder. Esclarecimentos que a senhora procuradora precisa ter da sua parte. Portanto, tenha calma, por favor, para ouvir e para responder.
O que é que então ficou lá da Ana Carolina, efetivamente?
Repare numa coisa, senhor. Ficou tudo, ficou quase tudo. Imagina o seguinte, a maior parte das coisas foram dadas. Porque pense numa coisa, se a Carolina, as medidas de roupa de criança são a cada 6 meses. A Carolina, quando vamos imaginar que nós tínhamos reformado o guarda...
Sr. Ricardo, eu vou ser sincero. O senhor, eu quero deixá-lo falar, mas o senhor não percebe. O senhor utiliza uma queixa de graça. Imagine que... Imagine, como agora já está. E eu perguntando objetivamente
o que é que ficou
lá em casa.
O que é que ficou? Da roupa, o que ficou, basicamente é assim. Houve um conjunto de coisas que a Ana disse que queria levar.
Senhora,
eu não posso concordar. Eu não sei que documentos é que a testemunha... É que a senhora, parte da
isso são... Sim,
certo, mas não, senhora, mas é...
Não precisa. Não precisa.
Mas eu pergunto, Ben, e a constituinte pode depois responder ao pai?
Não, já disse que não vai haver.
Senhora, então o que é que é? Com todo o respeito, senhora juíza...
Desculpar-me, eles todos.
Eu disse que é esclarecimentos ao pai e não é pergunta-resposta à mãe. Eu já disse ao pai que não é para dizer, ah, a mãe disse e eu posso fazer tecnologia. Não pode. E se o senhor não consegue responder nos exatos termos em que a senhora procuradora lhe coloca as questões, não responda mais nada.
Sabe uma coisa, senhora doutora? Eu não estou a fazer esta sequência da mudança na sequência do que a mãe disse hoje. Estou a fazer estas perguntas na sequência do que eu ouvi do depoimento do pai em gravações.
Percebe, senhora doutora?
Porque a mãe teve 3 horas, quase 4 horas a falar e eu tenho que dizer isto, senhora. E o pai teve 2 horas. Ou seja, e mais, as perguntas foi quase em cima da hora que nós tivemos que...
Senhora doutora, tenha a vontade de colocar as questões. Eu não vou alimentar este tipo de discussões.
Não, mas
a
senhora
doutora tem um para colocar, faz favor. Sou eu que tenho que deixar, não é a senhora doutora.
Ah, está bem, pronto. Mas pronto, ela só me justifica porque é a senhora doutora. Se ela não ficar...
Eu não estou aborrecida, Sra. Doutora.
Desculpa, mas não tem defeito, mas isso que
acontece. Mas eu continuo, eu uso as minhas calmas, não mostro a ninguém, então.
Pronto. Mas pode usar
as coisas,
podem sempre usar. Não, okay. Não é para andar a exibir, mas é natural
sim.
Que o senhor haja coisas que não se recorde e que pede os papéis, que não seja para fazer propaganda.
Sim, sim, não é isso.
Mas a questão é que
fica as perguntas formuladas que eu estou a fazer. Foi nessa sequência,
sim,
da mesma forma que a mãe tinha últimas questões para formular.
Sra. Doutora, eu sei, eu já percebi. Eu percebi. Pronto, então lá em casa ficou o quê? É o que a senhora perguntou.
O que ficou de roupa lá em casa foi roupa mínima, que era aquela que era um bocadinho maior do que o tamanho da Carolina. Porque vamos imaginar, se nós tínhamos roupa de 18 meses, a seguir. Primeiro, ela não iria vestir aquilo todos os dias, primeira coisa, e evidentemente em junho já usaria o tamanho de 24 meses, já tudo aquilo era lixo, portanto não interessava.
Então ficou roupa e mais o quê?
Ficou roupa, quanto à cama, a cana levou de volta, e lembrei-me disto outro dia, porque estávamos a ter uma conversa com uma amiga, que é a Bárbara, ficou com várias coisas que nós lhe demos. Dizendo, olha, já não precisamos disto, a Carolina, 6 em 6 meses a roupa já não serve, isto não serve. E ela ficou com muita coisa. E a Ana dizia o seguinte, eu vou levar estas coisas para a minha irmã, Joana, que está ali, que dizia, a minha irmã será mãe. A cama que foi levada era uma cama que era o Nexus Túnel.
Foi até máquina, foi aerossol, foi um monte de coisas.
Mas essas coisas foram substituídas nessa altura, mesmo com a Ana lá, evidentemente. Nessa
pai,
altura.
O homem levou, mas o pai.
Evidentemente.
A mãe disse que o pai ia outra vez voltar para a casa.
Aquilo passou por um acordo que todos juntos acordámos. Até porque imagina uma coisa, doutor. Nós, durante aqueles dias, a mãe, como disse, a mãe chegou a dia 28, não era? Que ela dizia de abril, não é? Chegou a dia 28 de abril. As coisas da mãe foram-se embora, mas a mãe ficou lá de férias. Ah, pois, é que a mãe não se foi embora no dia seguinte com as coisas. A semana seguinte nós divertimos imenso. Fomos jantar com o antigo chefe dela, o Jean-Michel. Fomos jantar com o... Pois, porque a história não está bem contada. A questão é essa. É que as coisas foram, mas não foi...
Não, mas é só porque, então, é por isso que o senhor... Não, agora, não, mas é que se sabe qual é o problema, não sei se me ajudas, porque essa resposta do pai é a importância da mesma. É que a mãe, para ela, houve a separação. Depois vai perceber. E para o pai, não há separação. A separação.
Para a mãe houve a separação, para o pai houve a ilusão. Basicamente, porque quiseram iludir o pai. A questão é esta.
Não, o senhor só diz que era a separação física, como aos imigrantes.
Exatamente, exatamente.
Pronto. A separação física dos imigrantes. O fim do casamento, porque isto não interessa nada para o processo, foi depois em sempre quando a mãe comunicou o divórcio. É isso?
Sim.
Pronto,
sim.
Pronto, é isso, não é?
É. Mas, ou seja, durante todo o mês de maio...
Deixa a senhora procuradora.
Mas eu estava a responder à questão que a senhora tinha colocado. Durante o mês de maio, por exemplo, a máquina da louça e as coisas todas, as máquinas e tudo isso, durante todo aquele mês nós discutimos tudo isso. Olha, esta máquina vai, compra-se outra, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Tudo foi substituído. E até depois da mudança, tivemos muito tempo. A semana seguinte foi uma semana... Em que entre estar com amigos, divertir-nos, fazer isto e aquilo e aquilo outro, também organizamos essas coisas. Porque a mãe passa a mensagem do...
Ah, não, não. Nós, eu preciso de um mês. Primeiro em si, a versão inicial era, eu não fui lá. Segunda versão, se olharmos para os autos, era, eu fui lá só buscar os últimos pertences, passando a imagem do que foi uma viagem relâmpago de fim de semana. Depois, quando se aparece a dizer, atenção, fui lá, a mãe já olha e diz, é verdade que fui, mas sem concretizar datas. Ou melhor, tudo o que temos agora. Repare numa coisa, senhora, caricato. O acordo, os e-mails, tudo aquilo conforme para o velho instituto, até ao dia de hoje, só quando as audiências começaram agora, 2 anos depois, é que pela primeira vez a mãe comentou o acordo. Pela primeira vez comentou os e-mails trocados. Pela primeira vez comentou tudo. São 2 anos a ver prova a entrar, entrar, entrar e a dizer deixa passar entre os pingos da chuva. É que a estratégia foi esta. Podem-me dizer, eu não sou jurista, não percebo, mas eu inevitavelmente, para mim, enquanto leigo, eu olhava para aquilo e dizia, pá, isto não faz sentido a ninguém. Ou seja, as coisas foram todas organizadas, divididas. Sim, a Carolina tinha coisas em Lisboa, tinha coisas no Luxemburgo, não ficou nua em lado nenhum, não dormiu no chão em lado nenhum.
Sim, o senhor tinha preparado e organizado as coisas, porque ela já foi para lá e tinha lá tudo.
Claro, evidentemente. Muito do que lá estava até comprado com a mãe ali.
Então, mas a questão da creche, a mãe tinha conhecimento ou não tinha conhecimento, e a mãe podia ter dito à creche ou não podia ter dito que ela não ia frequentar a creche?
Senhora, a mãe...
Ou era uma teimosia do senhor, isso pergunta?
Senhora, a mãe está em todos os e-mails.
É que a mãe parece que há sempre uma imposição aqui do senhor em tudo.
Senhora, imagina uma coisa. Nós temos, como sabe, na petição inicial está aquela fileira de e-mails todos e aparecem todos em forma sequencial.
Mas por que chegou a dizer o que eu estava a dizer de imprimir os e-mails todos e juntar tudo sequencial?
Não, eu porque isso foi o Ministério Público na altura fez.
Não, depois disso, os senhores doutores...
Eu tenho aqui um e-mail. Eu tenho aqui um e-mail isolado do dia 27 de abril.
Só estou a dizer para o pai que ele agora está para aqui a falar e-mails e não o fez. Pergunto-lhe eu. Agora,
pois é, verdade.
É que eu já me esqueci qual foi a pergunta que a senhora doutora colocou ao pai. O pai já está a falar de outras coisas.
Pois!
São simpáticos.
Recente, apreciadora, desculpa.
Eu acho que terminar é porque a pessoa vai além e agora tem me perdido o assunto, para ser honesto, para ser honesto.
Estávamos a falar da creche, a senhora disse-me o seguinte,
sim,
que era...
Ah, sim, o senhor ser autoritário, digo eu, autoritário, e impor à mãe, porque a mãe vai dizer que não conhece a creche. Isso é verdade, não é? E a mãe podia fazê-lo e conhecia onde é que era a creche.
Estamos a falar de creche ou da escola? Creche.
A creche.
L'Enfant-Roi. Senhora, isto está nos autos.
Eu dou-lhe aqui... Evite esse tipo de comentários porque temos que terminar.
Não, temos um e-mail
isso. Vamos terminar hoje.
Sim, claro que conhecia. A mãe tem e-mails enviados para ela diretamente a dizer, olha, a creche pergunta...
Não, é e-mails para si, um conhecimento à mãe.
Não, não, não. Este é e-mail direto de mim para a mãe. Para a mãe.
Sim, mas é entre os senhores. A questão é, a senhora conhecia a escola? É isso que eu estou a
dizer. Claro, conhecia a escola.
Foi lá.
A escola, a creche, L'Enfant-Roi, onde estava a Carolina, era no mesmíssimo prédio onde a mãe trabalhava. Há uma coisa que é verdade que a mãe diz. Era ela que levava todos os dias a criança para a creche. Porquê? Porque era exatamente no mesmo edifício onde ela trabalhava. Sim. Era apenas por questão de conveniência.
Ela já lá tinha tarde, não era esse que lá estava já no tempo iniciado em janeiro.
Não, desde ela esteve numa primeira ao lado da nossa casa.
Sim.
E depois quando se mudou dessa creche, e isso, ela começou a ir àquela ao lado da nossa casa com 4 meses. E depois a partir daí passou para lá um favor, onde esteve sempre, até à retenção ilícita, vá. Ainda lá estava inscrita. Doutora, eu, para mim, é uma retenção que não foi autorizada, que não foi... Eu não tinha conhecimento de nada, por isso que eu me chamei ilícita.
Mas o pior tempo que a criança teve cá, o senhor assegurava os cuidados da sua filha, participava na vida da sua filha ou não?
Doutora, sim, participei em tudo. Como quando? Quando a criança estava cá?
Sim, daquele período de fevereiro a setembro.
A setembro. Doutora, sempre que eu estava cá com a minha filha, tal como sempre aconteceu no Luxemburgo, eu sempre me ocupei da minha filha, amei-as com a mãe. Repare numa coisa, senhora. Em setembro, a mãe diz, eu não me sentia confortável para tu ires com a Carolina para o Luxemburgo, porque tu não tinhas os hábitos da... dos cuidados, vá, como ela dizia. Entrou em vigor o acordo parental a 31 de setembro, e nessa mesma audiência nós dissemos, olha, daqui a uma semana e tal, a Carolina vai para o Luxemburgo com o pai. E a mãe não lhe levantou objeção nenhuma, porque a mãe sabia muito bem. Epá, o pai faz tudo comigo. O pai, nós tínhamos rotinas patetas, até... Por causa de um dos exemplos que até se perguntava hoje à Ana. A Ana dava sempre banho à Carolina. Era ela que dava sempre. No final do banho era eu que ia todos os dias buscar a Carolina à casa de banho. Eu trazia a Carolina da casa de banho. Eu é que a secava, eu é que lhe punha o creme, eu é que a vestia, eu é que a penteava. Até uma tarefa era dividida a dois. E quando a mãe diz, o pai chegava tarde, senhor, quem quer que seja que me conheça, nem é da vida de hoje. Mesmo enquanto solteiro, eu não sou uma pessoa de andar em saída. Os meus amigos dizem sempre uma coisa. E os eventos que tenho, se eu tiver 6 por ano é muito. E é aqueles ligados a trabalho, porque tenho a equipa, vou jantar com eles, isto e aquilo. Pintar o quadro. Porque isto é um jogo, se olhar para todo o processo, é um jogo que a mãe alega N coisas, onde é que há um elemento de suporte de tudo o que é dito. E isso é que me choca. É que não há um documento, um e-mail, não há nada que suporta uma única das histórias que a mãe conta. A senhora encontrou. Eu não.
Eu só leio os papéis que os senhores me dão.
Doutora, não é assim que eu respondo. Perguntas se o pai tem perguntas que a senhora procuradora quer perguntar. Agora, não é o pai que se dirige ao Ministério Público para perguntar precisamente porque é que o Ministério Público tem a deixar de ter.
Eu aí peço desculpa, eu não conheço a forma como as coisas funcionam, o processo funciona.
Já que há tanta pressão de conhecer, já que há tantas vezes já tive a pressão de conhecer como as coisas funcionam. E as coisas são transmitidas. As coisas são transmitidas. O pai vai fazer qualquer coisa que não compreende. Se a coisa acontece.
Se é porque o pai é advogado, não é?
Eu sou advogado?
Pai, senhora Ricardo, responda-me só isso. Exatamente. Fazer esse problema do incumprimento do seu pedido aqui. Eu faço-me lembrar as coisas do incumprimento. O senhor disse aqui que realmente uma das coisas que incumpriu o tribunal foi realmente aquela questão da menor frequentar a escola no período que devia estar de férias consigo e não está. O senhor disse isso, está gravado, mais ou menos palavras.
Eu posso
clarificar.
A questão aqui, a mãe também já me disse, o ano 2023 eu não tenho dúvidas. Também que ele sentiu. Depois leio mails de 2024 e parece que não tenho nunca realmente uma resposta da mãe a dizer sim, concordo. E como ela, a mãe, disse agora, é muito bem, teve conhecimento, mas não consentiu. Pronto, mas isso, afinal, só para perceber uma coisa. O senhor impôs isso à mãe? Como é que o senhor explica isso? Não sei, pergunto eu.
Setora, não...
O senhor diz assim, foi por acordo. De acordo, as pessoas têm que dizer, sim, aceitamos. Da mesma forma que em 2023 o plano, não houve dúvidas nenhumas, aceitaram. Aliás, há uma do São João de Brito, em que ambos os pais estiveram presentes numa reunião via Zoom. Também é verdade que até janeiro, fevereiro... Depois começaram a entrar requerimentos de incumprimentos da mãe. Pronto.
Sim.
E começou aí o litígio, tudo dos incumprimentos. Certo. Ou seja, era um mail um requerimento. Certo. Isso eu também já percebi. E o senhor até. Pronto, isso eu percebi.
Sim.
Agora a questão é: onde é que. E o senhor fala, houve consentimento, juntou-se o mapa de férias, a mãe juntou dele, é uma grande confusão. Mas efetivamente, não há nada que diga, só se o senhor disser o contrário, em que a mãe tinha dito expressamente. Sim, eu concordo. Ela disse ou não disse?
Senhora,
só se...
Repara uma coisa, senhor. Eu disse isto na última audiência. Há um erro da nossa parte. O primeiro erro é não termos entregue logo o mapa no tribunal. Cancelou por aí. A mãe fez o mapa, enviou-me o mapa. Acordámos o mapa e ele não foi entregue imediatamente no tribunal. Foi o primeiro erro.
Não, mas 2023 nós já percebemos. Depois começar negociações de 2024. Isso é um erro, mas eu quero que me responda. A mãe consentiu ou não consentiu. E se o senhor consentiu... Primeiro responda sim ou não. E depois já... Nessa sequência pergunto para uma já para finalizar. Quer ver? Eu respondo.
mãe foi forçada a consentir, tal como eu fui forçada a consentir. E aí explico-lhe o porquê. Espera lá, eu explico-lhe o porquê. Eu explico-lhe, espera lá, eu explico-lhe o porquê. E senhora, e a senhora...
Desculpa, está a ver.
Senhora, e é fácil a senhora ter essa informação. Porque essa informação é enviada pelas autoridades.
Oh, dona Cristiana, é que sabe, é que é assim, isto tem de terminar efetivamente hoje.
Ah, claro que sim.
Sim, eu sou que a senhora funcionária sai às 5. E realmente a culpa agora é minha porque estou a ir para além da. Mas eu já expliquei ao tribunal a razão de ser, a minha pergunta. Então explique-me essa parte que era isso que eu queria saber.
Do lado, quer eu, quer a mãe, somos confrontados sempre com as autoridades luxemburguesas que primeiro olham para mim e dizem-me sempre uma coisa. Eu não quero saber o que o senhor acha, o senhor vive no Luxemburgo e cumpre as regras luxemburguesas. Um dos problemas que se pôs depois da audiência de agosto, até vou mais longe, e isso é uma questão que se comunicar com a autoridade central, isso foi enviado há pouco tempo, pelo que eles me disseram, é lógica luxemburguesa, eles quando dizem fazem no dia seguinte. Procurador-Geral da República, Ministério da Justiça e Autoridade Central, enviámos a informação depois do testemunho da Ana. Eles olharam para mim e disseram uma coisa. A Carolina fica cá já. E eu disse uma coisa. Isto vai-me arranjar um problema do tamanho do mundo, porque a seguir vem uma queixa-crime. As autoridades luxemburguesas disseram isso. E a seguir olham para mim e dizem uma coisa.
Mas no âmbito do processo é que disseram
no processo, isso? No processo da retenção ilícita. No processo da retenção...
Um carro correr em outro lado?
Espera lá. Não. Eles pediram o regresso. Como não havia decisão, e eles olharam e disseram uma coisa. O legislador não atirou 6 semanas para cima da mesa aleatoriamente.
Comigo não vai discutir.
Não, eu só estou a explicar a história. E então olharam e disseram o seguinte: o senhor cumpre as regras. E eu disse a seguir: vai haver uma queixa-crime em Portugal.
Mas não é o seu pai que está sempre lá a fazer queixas e pedir.
Mas eu estou a fazer queixas no Luxemburgo, e hoje em dia não falo. Eu só falo com o Ministério Público quando sou chamado. E a cada audiência, inevitavelmente, amanhã terei uma chamada telefónica a dizer explica-me como é que correu.
O senhor... Ai, eles contactam o senhor...
Exatamente. Óbvio, doutora, mas isso é uma questão... Isto é uma questão de pedir à Autoridade Central e eles dão a informação toda.
A Autoridade Central mandou-nos um ofício que ainda agora o senhor mandou para eles.
Porque eles me pediram isso na altura da reunião. E se uma reunião foi tida com o Ministério Público, não foi um ofício. Um ofício, eu não sei o que é. Há um comunicado da minha Marta...
A Autoridade Central, o senhor enviou para o ofício a dizer, a pedir para a Autoridade Central agilizar as coisas junto de Portugal.
Não. Há uma comunicação da minha advogada. Há uma. Senhora, há uma. Não.
E a Autoridade Central sentiu-se na necessidade de, para aquilo que era invocado, de pôr no ofício que foi remetido para cá.
Então peço-lhe um favor. Primeira, partilhe comigo o ofício que eu não tenho. Primeira
não,
questão.
Coisas diretamente com os partos, não tem os mandatários. Segunda. No processo conseguem aceder às coisas.
Segunda.
E até lhe digo uma coisa, acho estranho como é que a Autoridade Central está constantemente aqui a pedir informações, quando o senhor tem constante articulação com a Autoridade Central. Portanto, parece que o senhor não diz à Autoridade Central que há diligência marcada para o dia X, há diligência marcada para o dia Y, não há diligência marcada para o dia Z.
Senhor, eu estou perdido.
Está? Então,
explique-me uma coisa.
Espera lá. Não explique nada. Desculpa-me.
Eu alguma vez falei com a Autoridade Central.
Mais alguma questão?
Sim, dirijo-me aos ofícios. Não, é assim. Eu vamos lá. Calma. Porque assim depois está gravado e fica tudo a meio, não há respostas.
Sim.
Peço imensa desculpa.
Então vai ficar ali. A mãe procurou forçada a consentir como eu fui forçada a consentir.
O que é forçoso? Vamos responder a essa parte. Mas o pai estava a dizer porque tinha sido forçado a consentir, porque está a ser pressionado pelas autoridades.
A Autoridade Central em agosto disse-me uma coisa. A Carolina fica aqui. E eu dizia uma coisa, é assim. Porque a resposta deles era fácil, que era, a seguir vai haver um pedido de regresso das autoridades portuguesas, que é enviado para as autoridades luxemburguesas, e isso aí nós tratamos. E eu olhei para eles e disse-lhes uma coisa, a seguir vai haver uma queixa-crime. É inevitável. Eles olharam para mim e diziam, a queixa-crime não se aplica no seu caso.
Mas a autoridade luxemburguesa fez o pedido.
Senhor, eu estou a dizer o que foi discutido.
O que eles disseram?
A Autoridade Central luxemburguesa só atuou porque o senhor se dirigiu à Autoridade
e pediu
o regresso. O tribunal eles não atuam contra a vontade dos pais.
Senhora, eu não sei. Primeiro.
Isso não existe. Era só que faltava o senhor, por exemplo, agora. Imagino que até hoje fazia aqui um acordo com a mãe e decidia que era para a criança cá ficar a residir. Era só que faltava a Autoridade Central continuar a dizer a criança é para vir, a criança é para vir. Isso não faz sentido.
Senhora, espera uma coisa. Deixa-me clarificar duas ou três questões aqui. Primeiro, Eu não sei, e garanto-lhe, eu nunca tive comunicação nenhuma, nem contacto nenhum com a autoridade central. Eu não sei a que comunicação é que a senhora está a referir-se. Eu pessoalmente, não falei com a autoridade central. Mas gostava de perceber essa questão.
Ou seja,
gostava de perceber essa questão.
Você não tem um advogado no Luxemburgo que pergunta como é que está o processo?
Eu tenho uma advogada no Luxemburgo, isso sim. E sim.
Você não informa o seu advogado em que estado é que está
as coisas? Não, mas
é porque você está a mobilizar recursos do Estado, quer nacional, quer português, quer luxemburguês.
Nós estamos a pedir de prova.
De informação que o senhor tem as respostas. Portanto, está a ver o seu advogado
no Luxemburgo. Imagina uma coisa.
Insiste lá para que, junto da autoridade portuguesa, que a criança seja retirada para cá. Quando o senhor sabe perfeitamente as licenças estão marcadas.
Isto não
faz sentido
lá. Repare lá numa coisa, setora. Primeiro, nós estamos a... Esse último de que a setora fala só pode ter sido agora em há um mês, vá, máximo. Claro. Melhor, foi a seguir a audiência. Claro. Foi a seguir a audiência da Ana. Não, porque a seguir foi chamado e foi a conversa que tive com ele.
Agora, isto não tem a ver com a sua resposta, mas não ofício.
Mas era a questão...
Vou dar aqui uma nota. Sabe que isto tem-se... O Tribunal também já disse que isto tem-se demorado. Olha, mesmo da última vez, por impossibilidade de agendas. Tem sido requerimento atrás de requerimento. Mas pronto, isso tudo será... Mas agora eu respondo-me, que é para não ficar com a ideia que não se deu a oportunidade do senhor responder. O que é isso de forçado a...
Senhora, imagina uma coisa. É isso que eu ia explicar. Imagina uma coisa. As autoridades luxemburguesas... As autoridades luxemburguesas olharam e disseram que Carolina tem que frequentar a escola luxemburguesa. Até por um motivo simples.
Isso o senhor já disse na última audiência que realmente integrou a Carolina... Olha, quer que ele diga? Integrou a Carolina na escola para... não permitir para facilitar os regressos da mesma, porque ela estava a ser integrada cá num contexto artificial pela mãe. Foi isso ou não foi isso?
Exatamente. E as autoridades. Não é por acaso que entra o Ofício Nacional de Lombão e
o senhor já disse que foi a única situação que fez, foi incumprir, não é? Incumpriu esse regime e que fez o que as autoridades do Luxemburgo. Eu não quero estar a responder pelo senhor, só estou a dizer, a reproduzir o que o senhor disse, que era a integração da escola da criança.
Sim. Pronto. Senhor, mas até lhe digo uma coisa.
Mas o que é que era a outra parte
da a propósito disso, o objetivo também era, e a Enem, eles constam dos autos, os pais acordaram uma coisa, porque pensavam sempre, desde o primeiro momento, que aquilo era o melhor para a criança.
Eu já disse isso. A questão era a resposta a esta pergunta do plano. Isto veio tudo a propósito do plano de férias. De
um aceitar
e do outro aceitar.
A segunda parte eu não tenho a resposta, senhora.
Foi forçado, da mesma forma que a mãe foi forçada a aceitar.
A segunda parte. A segunda parte. Eu não tenho a resposta para ela. A segunda parte da pergunta da senhora. Quando a senhora me diz, é tudo claro para mim. Até a dezembro.
É forçado porque, em 2023 a mãe concorda, foi na sequência do tribunal e acho que até houve uma explicação que eu percebi. Tinha que se preencher o número de dias até ao final do ano 2023. Pronto, foi esse. A conferência tinha sido em janeiro e quer dizer, os senhores calendarizaram o ano todo, portanto.
Calendarizámos até junho, como se fazia sempre.
A criança foi em setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, aí pareceu-me que até houve, não sei.
Sim.
Mas os senhores, em 2024, a que não houve e porquê que não houve?
Aí, imagina uma coisa, no meu entendimento, quando a mãe fez o acordo, a mãe é que o fez, a mãe é que o mandou para mim, a mãe, a certa altura, diz que não está validado. E eu sempre olhei para aquilo dizendo, não percebo porque é que não está validado. Eu mandei-lhe e-mails dizendo uma coisa, Ana, escolhe duas datas então. E eu nunca tive resposta. Eu sempre disse, tens a liberdade total para escolher as datas até ao final do primeiro, até o mês de julho.
Não, isso é verdade. Começou em novembro de 2023, a pedir para 2024 está marcado. Mas se a mãe não responde, então o que é que o senhor faz? Impõe a sua decisão.
Setor, imagina o seguinte. Eu olhei para aquilo dizendo o seguinte. Eu faço N propostas a dizer, escolhe tu. Não tenho resposta. A certa altura dizia, então vou eu escolher. Vou eu escolher, já que não consigo negociar contigo uma solução.
Os senhores não apresentaram isto em lado nenhum. Porque isto não seria um lugar que o tribunal ia nem no Luxemburgo nem cá. Porque enquanto houver um juiz de tribunal de família menores com a competência para o efeito, nenhum tribunal no mundo considera que está a salvaguardar o sofrimento interesse de uma criança com a criança com semanas de um lado e semanas do outro.
Sem dúvida.
É por isso que os pais não apresentaram este alarme. Porque sabiam que isto não era execuível, que isto não correspondia ao bem-estar da vossa filha. Então, todos os dias tenho aqui requerimentos que são apresentados por pais. Acordos são apresentados. E se calhar fez um pedido, não está cá para bocadinhos. Não estou a ficar para bocadinhos. Era muito mais prático para mim voltar no ombro dos acordos que aparecem para aí do que estar a marcar conferências de pais e explicar aos pais que as coisas não são assim. Que, não há, que há mães que não podem por isso simplesmente fingir que o pai não existe, ou que o pai é só para pagar a pensão de alimentos, ou que há pais por isso simplesmente que entendem que a mãe coitada porque a mãe analfabeta não pode ter contacto com isso. Nós não estamos cá para isso. Não há para bocadinhos. E aquilo que os acordos que os senhores fizeram e que vos foi explicado na primeira conferência de pais, que não era execuível, que não era bom para a criança, por isso é que eu fico sem regime de estudo, os senhores já percebi que se forçaram mutuamente e ou era isto ou não eram nada, e então acabaram por fazer aquilo que fizeram. Agora, também vos digo uma coisa, terem feito aquilo que fizeram no âmbito de uma convenção da AIA não faz sentido absolutamente nenhum. Sabem? Se calhar até se fosse noutros juízes, isto já estava arquivado. Mas pronto. Portanto, tem mais alguma questão para colocar? Pronto. Senhoras doutoras, aqui as três, têm as três, 10 dias para fazerem alegações dos escritos. Fim do qual, então, vamos a o pai queria saber qual é o ofício, então, só por uma questão de.
Ah, sim, 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 eu gostaria. Então, eu vou gostaria.
Enviado de. Enviado da Justiça para a Polícia Geral, quarta-feira, dia 13 de novembro, às 15h49, com o seguinte assunto. Interpelação cara à Autoridade Central. Neste caso, continua a mensagem recebida em 12 de novembro de 2024 do advogado do pai da filha menor, Mona Carolina. Querido voltar a vossa experiência para levar um processo mencionado na referência. O meu cliente informou-me que a audiência de 18 de outubro de 2024 ficou bem, mas que o juiz ainda não se pronunciou sobre a questão do interesse da criança. Os advogados portugueses salientam que o juiz parece criar uma situação de facto para impedir o interesse da criança ao Luxemburgo. Concluirá que tal atitude por parte do Tribunal Português parece infringir a regulamentação do bem em vigor. Perante esta situação, o meu cliente já recorreu para o Conselho Nacional de Magistratura, e se a Conselho Superior de Magistratura, e está mesmo a considerar apresentar o caso às autoridades competentes para assumir a responsabilidade do Estado português. Nestas circunstâncias, ficaria grato se pudesse lançar a Autoridade Central Portuguesa a fim de obter explicações para a ausência de uma decisão aquela data, na esperança de desfazer este assunto. Gostaria de informar a vossa experiência que o meu pedido de regresso imediato da criança já dá para 28 de março de 2023 e que lhe solicitei em 24 de maio de 2023 que é sempre o seu processo oficial. Não posso ser oficial, contudo, o tribunal da convenção. Pronto, por isso. Centrais não andam atrás das pessoas, é preciso que as pessoas se dirijam e que façam pedidos para que depois haja este tipo de consequências. O que eu só quero dizer é o seguinte: o senhor é presidente das queixas, quiser, estão no seu direito, é o sistema a funcionar e não tem nada. O que me faz com alguma confusão é sabendo o senhor, estando o senhor aqui representado pelo ministro mandatário, desde que até tendo um advogado no Luxemburgo. Como é que não é o senhor o primeiro a prestar a informação que sabe que vai ser solicitada quando sabe que as agendas, que os agendamentos das diligências foram feitos, que sabem de circunstâncias em que foram designadas as datas. Portanto, isto, no meu entender, é estar a mobilizar recursos de forma indevida. Mas pronto, mas isso que não terá de viver com esse tipo de opção.
Doutora, peço desculpa. Relativamente aos documentos que foram juntos hoje pela senhora Procuradora, e não sei se sou eu que não estou a ver, mas.
É o cartão de cidadão, não é?
É isso.
O cartão de cidadão não tem o remanescente da informação. E há aqui um documento que tem uma letra pequena.
Eu não consegui imprimir, tem imagens, mas que não tem.
Pode eliminar isso e dizer que foi 5 alterações, mais nada. Porque a mãe já disse que tinha feito a alteração nessa.
Das 5 são 10. Ou 5 são.
Não, houve 5 alterações de morada.
Não houve só duas.
Era importante perceber de onde para onde, não é? Porque achou que ainda percebeu o número impar.
Não, isso é um ofício que não é possível identificar.
Não, o que diz o ofício é que não é possível identificar quem pediu, não é?
Creio. Quem pediu.
Mas de onde para onde?
Ah, para onde também não se consegue apurar.
Talvez seja através do número de contribuinte.
Não, mas não estou aqui a ocultar nada.
Eu sei.
E foi imprimir assim, mas ainda devia ter imprimido o screen. Mas por isso se suscita dúvidas,
para
tirar esse primeiro, é só o ofício para dizer que houve 5, o ofício era para provar que houve.
Sra. Nem sequer eu vi, mas nem sequer fui eu que suscitei. Estou só a explicar o que eu também não recebi. Eu também não recebi essa fotocópia. Só isso.
Não, mas que não diz quem é que alterou. A questão era essa.
Ah, sim. Mas alguma coisa
que me preocupou.
Ambos os pais já aqui confirmaram que quer transcreverem cá, quer transcreverem nas colónias de Luxemburgo, tinham que alterar a morada. Portanto, no fundo, aqui as alterações de morada são uma ferramenta para depois poderem tratar a questão das escolas.
Senhora, uma questão. Eu não confirmei isso. Para o Estado luxemburguês, a Carolina é residente de Luxemburgo e não precisa de confirmação nenhuma de morada de lado nenhum. E está no processo o documento de residência da Carolina.